HQ Corp Podcast.
Salve, salve, pessoal! Está começando mais um HQ Corp. Eu sou o Konema e hoje vamos para o Instituto Xavier. A corporação se reúne para falar dos novos X-Men de Grant Morrison. Essa fase do início dos anos 2000 que veio para revolucionar o título mutante, literalmente mesmo, porque foi um grande boom, uma grande mudança no status quo desses personagens. E reunido aqui junto comigo está os melhores mutantes que você pode encontrar nesse Brasil, que estão prestando um serviço para essa corporação para trazer de melhor maneira a mensagem sobre o povo mutante. E pra começar, Charnael.
Morrison andou para que o Hickman pudesse correr.
Temos um fato aí. Temos um fato que será discutido dentro dessa corporação que faz parte do Instituto Xavier. E acompanhado de Bruno Shorn está Enzo Shorn.
Morrison trouxe estranheza pros mutantes, porque antes disso era só modelo de revista.
Aquela tirinha do Salimena, que é o Ciclope, falando, ai, eu andei na rua, e a mulher falou, aquele homem de óculos vermelho, aí do lado dele tá o fera e o bicho.
Muito bom, né, cara?
É. Mas esse é um fato que também iremos discutir no programa de hoje, que os mutantes eram todo top model, era tipo as pessoas mais bonitas do planeta até Grant Morrison chegar. Também presente, junto aqui nessa reunião, está a Charlie Duda.
E aí, gente, só queria dizer que querer não é poder.
Exatamente, a gente quer, nem sempre consegue.
A gente queria que o Shornator não existisse, mas a gente não, a gente tem isso, né?
Aí é parte 1, isso aí fica pra parte 2, hein, ouvinte?
Ah!
Próxima parte do podcast.
Exatamente, deixa a roda, o Shorn Walter.
Olha aí, pessoal, falar que eu nunca esperei rir tanto no run do Grant Morrison.
Caralho, você riu, mano. Pelo amor de Deus, eu perdi essa parte.
Ri demais.
Mano, eu te admiro mais agora, então. Então é isso, meu caro ouvinte. Como você pode ter visto, estamos reunidos para falar da fase dos novos X-Men de Grant Morrison. Só que esse podcast é a primeira parte de duas.
Para tudo aí!
Não, corporação, errado. O que aconteceu? Esse programa ficou gigante. Ficou 4 horas de gravação. Ficou gigante. E aí a gente vai dividir ele em duas partes. Então, hoje é contextualização do Grant Morrison dentro da Marvel, mais extinção, mais geração sem genes. E aí, semana que vem, a gente traz pra vocês só spoiler, só zona de spoiler, só falando sobre os quadrinhos, falando sobre Imperial... E falando sobre o Novo Mundo, que daí são várias histórias soltas do Grant Morrison, etc. E contextualizando um pouco os personagens que tem nesses arcos e assim por diante. Então, meu caro ouvinte, fica aqui, vão ser 3 partes, né, do X-Men do Grant Morrison. Então tem muita coisa bacana pra se falar, tem muito conteúdo da hora, espero que você curta essa viagem. Retornando para o cast.
Ah, Shorneto, Kid Omega, aí você que aguarde.
Nossa,
pega,
eu não vejo a hora do Kid Omega, hein?
Com um X amarelo e vem com...
Inclusive, meu caro ouvinte, se você sabe onde que vende essa jaqueta dos X-Men com X amarelo, comenta aí pra gente, porque eu quero comprar uma.
Quem não quer?
É bem discreta, né? Assim, bem...
Mas eu sou motoqueiro porra, tá ligado? Aí eu com uma jaqueta dessa ia ser muito da hora, tá ligado? Tipo assim, com ela aberta, eles voando que nem uma capa na moto a 60 km por hora, bem... Ia ser,
cara,
da hora.
Cara, eu prefiro muito mais a jaqueta do
vai
filme,
te deixar, tá, vai te deixar então, mais rápido.
Né? Eu não vou mentir, a jaqueta é da hora, a jaqueta é da... Mas você já viu a luva do Ciclope?
A luva
do Ciclope, velho. A luva do Ciclope é da hora.
Eu quero o conjunto, eu quero a jaqueta e a luva.
Não, cara, você bota uma luva daquela, automaticamente você ganha mais 10 de carisma, cara. Que isso?
Não, a jaqueta do Fera que é tipo um smoke que tem até aquele negocinho atrás, ele parece tipo um mordomo, assim, aquele é chique. Tem trajes para várias ocasiões, com o X.
Exatamente. Você tem até a camisa de gola alta, tá ligado? Que todas as camisas têm a gola alta, sabe? Eu tô aceitando, conjunto completo. É, principalmente na fase agora que estamos vivendo, né? Então, meu caro ouvinte, lembrando você também que o HQ Corp tem redes sociais, tem Twitter, Facebook e Instagram. Então, confira a gente nas redes sociais, que é muito bacana ter você lá participando. Postamos coisas diariamente com relação ao mundo dos quadrinhos. Então, se você gosta sempre de ser informado, sempre estar dentro do mundo do entretenimento da Nona Arte, é só conferir as nossas redes sociais. Abre o seu buscador aí do Twitter, do Instagram, do Facebook e digite HQ Corp. Simples, né? Uma palavra pequena. Você já vai encontrar a gente. Somos únicos. Fundinho verde, logo branca, 100%. E aí vai lá, fala aí, ô, vim aí, escutei vocês no no cast, achei bacana, tô aí fazendo agora minha parte, participando aqui das redes sociais junto com vocês, ou dá lá suas opiniões quando a gente conversa com vocês, interage com vocês, que é muito bacana, a gente gosta demais de fazer esse boca a boca junto com os ouvintes. Então é isso aí, meu caro ouvinte, fique confortável e vamos para o cast! Então vamos começar aqui, meu ouvinte, vamos dar primeiro uma sinopse, né, sobre o que, que a gente vai falar. E eu vou trazer o nosso amigo do Canadá, Walter, Nerd Canadá, manda ver.
Beleza, vamos lá, né, deixa eu pegar minha cola aqui, né. A gente tá falando aí do... a gente tá falando aí do run do Grant Morrison, né, que de uma forma geral ele mudou, né, toda a maneira que a gente tinha do... todo aquele core dos X-Men, né, que a gente tinha anteriormente, né, antes da fase dele. Trouxe uma fase muito mais arrojada, né, pra uma saga que, sem sombra de dúvidas, até hoje é utilizada em novos runs e a galera resquenta aquilo ali e transforma uma coisa ou outra, mas se você pegar no centro, no core da história, você vai ver ali várias ideias que vieram dessa saga dos novos X-Men. De uma forma geral, a gente
tá... Se você for pegar na internet listas dos top 5 melhores histórias do X-Men, sempre tá lá, em alguma dessas 5 colocações. Sempre tá lá,
sem sombra de dúvidas, e por N motivos, né, Konema? A gente nesse run, a gente começa ali com uma terrível conspiração ali dentro de Genosha, né, que pra quem não sabe é o lar do Homo Superior, né, que são os mutantes, e introduz a substituição também dos trajes dos X-Men. Pra quem não lembra, a gente tava falando lá da era do Apocalipse, antes do Morrison, todos aqueles trajes de Lycra, aqueles bichinhos, tudo, né, aqueles colanzinhos, tudo, né, a mulherada toda com aquelas calças tudo coladinho e tal. E aí vem esse run dos novos X-Men do Morrison, trazendo o que a gente acabou de falar aqui, as roupas mais legais de todo sempre, né, todo mundo super estiloso, andando com jaquetinha de couro, parece que todo mundo é meio motoqueiro. E o Wolverine é um motoqueiro, né?
O Fera já tem pelo e usa jaqueta. Uma camisa e uma jaqueta é de foder, mas ok.
Não, e fica bom.
O Fera de Bela é a Fera.
Não, ficou bom. Mas você pensa o calor que o cara tá passando, né?
Não, mas aí você não sabe também a potência do ar-condicionado da sala que ele tá, né? Então...
Nem é ar-condicionado, é um mutante, é um homem de gelo, né, cara?
Mas assim, eu não entendo, tipo, o americano, ele já usa jaqueta de frio no calor, então eu acho que pra ele tá tudo certo, tá ligado?
O que vale mais é o estilo, tá entendendo?
Exatamente.
Então, e vale isso daí também pro run dos novos X-Men, que traz toda essa pegada diferentosa aí pros personagens que a gente tanto adora. E como uma coisa assim que mudou um pouco, que trouxe de diferente, até porque o nome são os novos X-Men, né, justamente essa ancoragem do grupo numa história mais centrada ali nos personagens principais, que dá toda uma pegada diferente. E se a gente for olhar o run como um todo, cara, é uma parada super Morrison, né, são coisas assim, você vai lendo e de repente você fala assim, caralho, isso é, mas não é, mas teve um plot twist. Então é uma parada super, que a gente tem aqui, imaginativa, né, um run super épico. Se você tiver oportunidade, escuta aqui a nossa introdução para você saber um pouco mais. Se você não leu, depois pega o gibizinho, dá uma lida que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender.
Você também, meu ouvinte, que essa, pelo menos o início, né, o Imperial e o Extinção saiu pela Salvat, então tem de fácil acesso aqui no Brasil.
Facínimo, né, essas edições estão sempre...
E vai ser republicado, né? E vai ser republicado.
Ela foi publicada originalmente entre 2001 e 2004 lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, de 2002 a 2005, foi lançada na mensal. Aí a Panini relançou em 2007 em 6 volumes. É até um volume menor do que o volume que vai ser relançado, porque o primeiro é um pouco maior. E a Salvat relançou em 2014 e Extinção Imperial. E aí agora a Panini tá relançando em 2021 com capa dura, 7 volumes. Então vai começar a sair agora, mas tem várias maneiras. Se você não quiser comprar agora, você pode ir no seu sebo mais próximo encontrar. Ou você pode esperar a edição atual, entrar no link da Amazon da Duda, né? E procurar
isso lá. Isso aí, gente. Ajudem uma desempregada.
Aí, ó. Então, e seguindo, né, essa raciocínio, a gente tem Grant Morrison com... Podemos dizer que sua primeira participação dentro da Marvel Comics, escrevendo uma fase longa dos personagens, acompanhado do seu chegado já, né, Frank Quitely. E aí temos a participação de vez em quando do Igor Cordell, do Lenny Yu, do John P. Paulion, do Filion Genese e do EVS, que daí é o Ethan Van Schmidt. Mas posso ter errado todos os nomes aqui agora, nesse momento, meu ouvinte, mas o Bruno vai me corrigir em todos.
Não, peraí, o do Skyver pode continuar errado, ele não merece citar o nome certo. Não.
Bom, o Morrison você já conhece, né? Você tá ouvindo o HQ Corp, depois de quase um ano, a gente precisa explicar quem é o Grant Morrison, né, rapaz?
Ele já participou várias vezes aqui.
É aquele claro. Careca, gente.
Aquele que revira o lixo do Alan Moore. Mas é isso, a internet é feito disso, de treta.
O Morrison veio acompanhado do Frank Quitely, né, já conhecido aí no nosso podcast de Grandes da Superman, o podcast de Authority do Miller, de Flex Mentalo e afins. Ele tinha acabado até de sair do Authority.
Então, o Morrison e o Frank Quitely já tinham trabalhado na DC no Liga da Justiça Terra 2, não foi?
Não, o Terra 2 eu acho que foi um pouquinho depois desse run começar, viu? Acho que foi mais pro meio dos anos 2000.
Eles trabalharam juntos no Flex Mentalo.
Eu acho que o Flex Mentalo já tinha saído. Aí tinha o Igor Corday, o Lenil Yu, que desenha hoje até X-Men algumas edições, né? Ele desenha um anual nessa fase, mas ele desenha. O John Paul Leon, que é famoso por algumas capas e alguns layouts, e ele faleceu recentemente, ele faz duas edições aqui. Talvez duas das melhores edições que a gente tem aqui.
Pra mim, ele é o, tipo, depois do Quitely, ele é o melhor artista, assim, disparado, tá ligado? Eu adoro a arte dele, tem pouca sombra, pintada, tá ligado? É um negócio meio pintura, assim, quadro, eu acho...
É, ele tem um estilo, ele lembra um pouco uns caras tipo Maliv, né, só que ele tem uma parada um pouco mais cartunesca ali em uma parte do traço. O Phil Jimenez, que já é conhecido especialmente pelo trabalho dele na DC, né, ele fez a Crise Infinita e uma fase recente na Superwoman, ele já tinha feito Invisíveis com Morrison. E o Ethan Van Sciver, que a gente vai dar aquela... Panos quentes, né? Fez Lanterna Verde, fez umas outras coisas.
Grant Morrison a gente não precisa falar muito, porque a gente já vem falando de Grant Morrison desde o HQ Corp número 2, que é do quê? É do Lanterna Verde do Grant Morrison. Então vai lá conferir, meu caro ouvinte. E aí você já aproveita e já passa para outros programas onde a gente fala do Grant Morrison, que é tipo todos. Então já aproveita, já escuta todos os 43 HQ Corp, aí você volta aqui, enfim. Mas dos artistas, assim, dessa galera que vai escrevendo o X-Men, o Frank Quitely, pra mim, ele é disparado, o que consegue transmitir melhor a mensagem que o Morrison tá tentando passar com o título, que consegue transferir o texto do Morrison em imagem da melhor maneira, até porque os caras são chegados, os caras devem fumar o baseado deles juntos, devem ficar doidão juntos, tomar os elixirs da vida deles e entender o pensamento um do outro. Depois, pra mim, eu gosto muito do Jean Paul Leno, como eu já havia dito. E aí, na classificação do ranking dos demais, tirando o Len Yu, que eu não li o anual dele, então não posso falar muito, mas tirando os outros, só vem a minha crítica ao Igor Cordell, porque as edições que ele desenha me tirou demais da história. Foi difícil para mim terminar as histórias dele, porque eu não gostei da arte dele. A arte dele, ele não conseguia transmitir as mensagens que gostaria o texto. E me irritou demais isso, assim. Tipo, toda hora o texto tava bacana, aí você tentava dar um foco na arte, estragava completamente o que o texto tava falando para mim, entendeu? E infelizmente é o cara que desenha quando o Fantonex aparece, e eu adoro o Fantonex, e acabou quebrando um pouco isso pra mim.
O Cord, ele tem muito aquela cara de artista da Vertigo, anos 90, anos 2000, né? Aqueles gibis que eram, tipo, feios, mas, tipo, ninguém reclama que essa Hellblazer é feio, que, tipo, uma edição de Sandman é feia. Só que aqueles caras... E eles tinham uma narrativa, e aqui eu até concordo, assim. Na primeira vez que ele aparece, até funciona, só que tem uns arcos ali no meio, tipo, aquele arco espacial com os Shi'ar, etc. Você fica meio, que, tipo, já não combina tanto, e às vezes você vê que ele tá dando uma corrida, mas, tipo, eu acho que o Quitely é... O grande nome dessa fase, né?
O Igor Corda que fez eu gostar da arte do Ivan, tá ligado? Que eu também não sou muito fã da arte do Ivan, mas...
Eu ia falar exatamente isso. Cara, eu não sei, é isso aí. Negócio de arte, você vai...
Você vai ter gosto, né?
Você vai ter N perspectivas, certo? E comigo não é diferente também. Eu não vou mentir. Enfim, quando eu peguei e comecei a ler, lógico, a arte do Quitely é uma arte diferenciada. Ele dá uma pegada diferente, você pode bater o olho. Se você não tiver acostumado, vou ser bem sincero, que se você não tiver acostumado, você vai entrar ali e você vai falar assim, o que aconteceu aqui? Tá entendendo? Porque eu acho que é mais... Exato, causa, normal. E a arte do run inteiro, pra mim, pelo menos, ela gira meio dentro daquele universo um pouco mais cartunesco que combina muito bem com o run do Morrison. Porque o Rando Morris aí tem vários sobes e desces ali, e você vê que é uma parada que tá completamente desprendida da realidade, e esse ar mais cartoon, assim, mais uma parada meio bizarra às vezes, né, desproporcional talvez, ela combina demais com a história que o Morrison tá empurrando. E a arte do EVS, né, vou chamar ele de EVS, né, a arte do EVS, né, ele traz um pouco, eu não sei, mas ele traz um pouco pra realidade, apesar de ser bem rabiscado, de ser até uma fase muito diferente pra mim, pelo menos da fase dele do Lanterna, ele traz uma arte ali que você nota a diferença. Pra mim, lendo, assim, às vezes eu tô lendo, eu não presto exatamente atenção nas primeiras páginas pra saber quem tá desenhando, quem tá fazendo o ink, mas, pô, quando você bate o olho na arte, causa, né, um impacto diferente. Eu faço isso desde propósito, porque eu gosto de, né, ver como é que vai fluir a história do pessoal, dependendo do artista que tá desenhando.
Eu quando leio um quadrinho, eu vou lendo o quadrinho. Aí, quando começa a me incomodar alguma coisa, que eu vou lá no cast ver o que tá acontecendo.
Eu também, entendeu? Exatamente.
O Quiet, ele combina bem com o Morrison, porque ele consegue transmitir bem a loucura dos poderes.
Exatamente.
O Morrison, nesse run, ele brinca demais com os poderes, né? Ele não fala só, é telepatia e foda-se, não. Ele faz todo um textinho falando que, telepatia, isso e aquilo, e ele vai explicando. Ou a telecinese da Jink, tipo, sua telecinese, você consegue sentir seu toco no talher que você tá levitando, você tá sentindo, você tem um... Você sente, quando você sente pelo que você tá controlando, né? Ai, que eu não sei. Eu não sou um Morrison, né? Eu não vou saber explicar. Mas enfim.
Eu entendi o que você quis dizer.
E isso daí, olha só que engraçado, isso que você falou, Enzo. A gente tem alguns escritores que usam esse mesmo artifício, mas eles vão lá e falam assim, não sei o quê, blá 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 blá, telecinese. Aí o cara coloca um asterisco, telecinese, aí vai lá no cantinho, aí coloca o asterisco de volta, e tipo, telecinese, é isso.
Morrison.
Exato, o Morrison ele tem essa pegada que ele quer explicar esse negócio de uma forma, né, mais natural, e ele faz isso daí no diálogo, e às vezes fica meio forçado assim, tipo, parece que de repente a história para, né, e o personagem vira pra você e fala assim, então vamos falar de telecinese, aí
Dora Aventureira,
que é. Tá entendendo?
Mutantes aventureiros.
Exato. Mas é legal.
Eu queria dar só um destaque aqui ao Ethan Van Schmidt, porque a última edição, né, dessa fase que a gente vai conversar, que ele faz lá da Dust, eu achei até que ele tá bem desenhada, mas talvez seja pela impressão do Igor, porque eu gostei muito da arte dele nessa última edição.
Eu acho que todos os artistas, eles sabem, tem algumas coisas em comum, que assim, eles sabem desenhar a esquisitice, no sentido, aqueles mutantes estranhos, aquelas coisas que são mais, que o Morrison traz muito da estranheza, eu acho que todos eles sabem fazer isso muito bem, e todos eles seguem o que o Morrison queria, o que o Quiet estabeleceu também, daquela coisa mais cinematográfica. Alguns mais, outros menos, mas eles sempre tentam aplicar aquela coisa do widescreen, aquela coisa dos ângulos mais de câmera, e eles todos se encaixam nisso. Só que eu sinto que os artistas dos arcos, que são mais o Quietly e o Corday, eles tendem a ser mais cartunescos, e os outros artistas, eles entram nessas edições entre arco, que são uma ou duas seguidas, e o próprio Morrison, a gente vai falar um pouco mais do contexto, fala que ele queria que essas edições fossem algo mais pé no chão, mas fazendo uma... já estabelecendo coisas para os próximos arcos, fossem mais focados nos personagens. Então você tem esses artistas que conseguem focar mais nos personagens. Lógico que assim, o Quietly também consegue, por exemplo, e afim, mas nessa questão da divisão de que não precisa ser ultra cinematográfico o drama, sei lá, da Jean e do Scott e do Wolverine, é algo mais novelesco, é algo que ele deixa nas edições separadas, que esses outros artistas vêm e combinam mais aquilo, né? Combinam mais com aquilo, aliás.
Exato. Duda, quer dar os seus 2 centavos sobre os artistas?
Eu tava evitando essa parte aqui, porque eu sei que a minha opinião não é de consenso geral aqui na corporação.
Não, mas...
Mas a arte do Quiet, ele realmente me incomoda, assim, não é uma arte que eu goste, não é um traço, assim, que me agrade e tudo mais. Eu não tenho críticas com relação a, por exemplo, a forma como ele desenha planos, movimentações, até cenários, assim, não é essa a minha crítica. A minha crítica é realmente com relação a beleza do traço, assim, não é um traço que eu acho bonito, eu acho, tô tentando evitar, medir as palavras aqui, mas eu acho feio. Tá,
isso, feio. Beleza, tranquilo.
Mas não é um feio não só, tipo assim, ah, estamos falando de mutantes, eles têm que ser estranhos. Não é apenas isso, assim. Eu acho o traço do Quietly feio em praticamente todas as obras que eu li dele, né? Então,
o Superman dele é mó bonitão.
Eu acho horrível o Superman dele, por exemplo. Então, não, eu não gosto, assim, não, eu não é uma arte que eu ficaria olhando. Enfim, acho que ele consegue contar bem a história, mas em questão de ser o traço dele em si, eu acho um traço muito estranho. Não me agrada, assim, não acho. Já li várias coisas dele, já procurei saber, já fiz, sabe, o tema de casa e continuo com a mesma opinião. Então, é algo que eu evito, pelo menos, ficar dizendo, assim, porque eu sei que... Serei...
É uma religião na internet.
É uma religião, eu acho essa coisa de ser uma religião maior besteira, pra ser bem sincera, assim, não poder pensar diferente que tu é rechaçado. Mas enfim...
Perguntar, dos caras que estão aí nessa lista aí de artistas, qual você achou que mais combina, assim?
Bah, não sei os nomes, Walter, sinceramente, assim, não fico pegando nome.
A edição que você leu e você falou assim, nossa, essa arte aqui tá foda. Fala qual que é a edição que a gente puxa quem que é o artista.
Bah, Conema, não sei, não peguei, não, fiquei lendo de, não peguei edição, assim, né?
É só pra pegar o contraponto, né? Se exato. Você falou assim, ah, não curti
não
esse
me agrada,
daqui,
não me agrada, mas
teve
agrada,
algum entendeu? Que curtiu, tudo, é? Que você curtiu, é só pra pegar o contraponto, tá entendendo?
A edição 127, eu acho que era do... que aparece mais na história do Shorn.
Isso, quem é aquele?
É o Paul Leno.
Paul Leno é demais.
A arte dele é sensacional, cara. A arte dele é foda pra caramba. Velho.
Mas é, realmente, é totalmente diferente do conceito Quietly de desenhar o Paul Leno.
Totalmente, ele é muito mais puxado, como acho que foi o Bruno que falou, que é o Maliv, por aí, né?
Eu gosto muito do Maliv, cara. Maliv, eu realmente gosto de verdade do Maliv, assim, lendo o Demolidor do Bendis, eu acho incrível a arte dele. E o Quietly, não sei, assim, não, eu não... eu acho os cenários dele muito bonitos. Isso eu realmente curto, assim, ele é bem detalhista. Só que a forma como ele desenha pessoas...
É que o Quietly, ele coloca muita expressão na cara das pessoas. Aí causa uma estranheza mesmo quando você começa a acompanhar a arte dele. Eu lembro que a primeira vez que eu li um quadrinho desenhado pelo Quietly, eu tinha uma opinião, assim, eu falava, nossa, mano, por que o pessoal idolatra tanto esse cara? Eu acho, tô achando a arte dele tão qualquer coisa, porque parece que as pessoas têm gomo nas caras, né? Assim, tipo, a expressão que ele desenha, facial, parece que são várias bolinhas a cara da pessoa, sabe? Mas ao decorrer de que eu fui acompanhando o traço dele, eu entendi do porquê ele faz isso, porque ele traz muita expressão aos personagens. Você consegue entender os sentimentos que os personagens estão querendo transmitir, que o texto está querendo transmitir, apenas olhando para a arte dele. Mas foi uma questão tipo de gosto mesmo. Ao decorrer de quanto mais coisa do Quietly eu lia, mais eu achava bacana. Só que assim, gente, mundo. O mundo é muito amplo, os gostos são muito diversos e é claro que vai existir gente que olha para aquilo e não vai conseguir engolir de jeito nenhum, entendeu?
A forma como ele desenha as roupas, eu acho, né? Tipo, a primeira vez que eu bati o olho, eu tive uma sensação similar ao que o do Ross, quando você olha a arte do Ross, você olha e fala, tipo, nossa, esse é um velho num pijama. E aí, você olha do quarto, ele desenha a roupa de uma textura que você percebe que ela é, tipo, um pijamão que o cara tá usando. Tipo, tanto que é por isso que funciona as roupas nesse run, né? Porque ele tem um equilíbrio entre o cartunesco e o detalhado, que às vezes vai, tipo, você vai ou amar ou odiar. Isso, assim, apesar de ele ser, tipo, geralmente aclamado, ele também não é um cara, tipo, absoluto. Tipo, ele é um cara meio divisivo. Ele era, especialmente no começo. Depois ele que ele criou esse nome todo, assim, por causa disso.
É exatamente isso daí que eu ia falar, Bruno. O Quietly, não é? Enfim, ele tem a magia dele, que hoje a gente, né, olha pras coisas que ele fez e fala assim, nossa, isso daqui é história junto com o desenho demais e tal. Mas no meu entendimento, né, pelo menos, eu boto muito a arte eu tô falando da arte, do traço dele, não necessariamente da parte técnica dele, que talvez seja realmente onde ele brilha, onde você tem ali edições ali em quadramentos que são bem bacanas e dão uma outra pegada pra edição, mas se você pegar ali a arte do Quietly, o traço do Quietly e comparar, não botando em si os nomes, porque os nomes com certeza eles trazem diferenciação nesse tipo de análise, mas se você pegar ali Quietly, se colocar ali o Romitinha atualmente, você pegar ali o Frank Miller, você pegar ali o próprio Grampa, tá entendendo? Você vai pegar uns caras ali que ele vai ter gente que vai falar assim, não, mas você tem que enxergar a arte desse cara, a maneira como... E tem gente que simplesmente vai olhar e vai falar assim, gente, não me apetece. certo? Não,
Romitinha, não, Deus.
Não vai. Romitinha, não vai. Deus.
Só queria dizer
isso. Exatamente isso. O Romitinha, cara, ultimamente ele desenha bloco, né? Ele só bota lá, são retângulos juntos ali, e depois ele faz dois olhinhos e fala assim, ó, tá aqui o X-Men, né? Mas eu entendo que em determinados momentos, por exemplo, eu odiei o Romitinha na DC. Eu achei que fosse ser legal, tem duas ou três edições, três ou quatro runs aí que são legais e tal, mas não curti. Sinceramente, não curti. Na Marvel, ele parece que encaixa melhor. A mesma coisa, Grampa. Grampa, eu não curto tanto o traço dele. Tem gente que fala assim, meu Deus, o Grampa. E tem muito do Quietly no Grampa.
Olha só, numa Comic Con, a primeira Comic Con, não, foi a segunda Comic Con CCXP aqui do Brasil, Frank Miller veio. E aí o Frank Miller fez um pôster da Electra. Da Electra não, desculpa, da Mulher Maravilha. Então, eu falei assim, isso aqui é horroroso. Eu fui lixado quando eu falei que era horroroso.
Não, mas eu acho que o Miller inverteu. Hoje em dia, tipo assim, cara, acho que desde o Cavaleiro das Trevas 2, ninguém olha a parte do Miller e fala... Do Miller, aliás, o Miller não desenha. Do Miller fala, tipo, nossa, que foda. É meio que o contrário, assim.
O Cavaleiro das Trevas dele, eu não curto o traço do Frank Miller, mas é um gosto pessoal total. Isso não tira o mérito do cara ser foda e tudo mais, entendeu? Mas eu não gosto do traço do Frank Miller. Eu falei isso, inclusive, no cast lá. Tanto que o Demolidor dele, quando ele tenta simular mais o traço que a própria Marvel exigia naquela época, eu já gostei bem mais do que o traço autoral dele.
O Frank Miller desenha demais quando, assim, no sentido de mainstream, ele desenha demais quando ele quer. Mas o ponto é que hoje, se a gente olha para essas obras, certo? Elas são eternizadas por esses traços, tá entendendo? Então, você pensa nos novos X-Men do Morrison, cara, você pensa no Quietly, você pensa naquele traço cartunesco, você olha pro Frank Miller, né, pro Dark Knight, né, pra obra dele, pô, você pensa naquele traço dele sujo, tá entendendo? Aquelas linhas todas, né, seguidas, mas parece que o cara tá... Eu vou falar aqui, não vai soar legal, mas parece que o cara tá com Parkinson, porque as linhas não são exatamente retas, sabe? Então, eu acho que alguma dessas histórias aí, certo? Elas não só vêm com um escritor que dá toda uma carga emocional para a história, mas elas vêm com um desenhista de personalidade que vai lá e transforma aquilo dali em algo único. E aí eu acho que isso daí fica muito intrínseco na mente das pessoas. E como você falou, Conema, pode ser que na época... Vamos lembrar que a gente falou lá no início que a gente, antes dos novos X-Men do Morrison, a gente estava falando da era de Apocalipse, né? A gente estava falando de gibis ali, daquela década ali que já acabou de sair dos anos 90, indo para os anos 2000.
O de Rob Liefeld e Reinaldo.
Reinava, exatamente.
Jim Lee tava exatamente. Nos
X-Men, cara. Exatamente. Então a gente tá saindo daquilo dali. Imagina, né? O Quietly, tudo bem, que veio ali de grande sucesso na DC, mas que chegava ali e muita gente batia o olho e falava assim, então, pô, vamos comparar com o Jim Lee aqui. Pô, isso não dá pra comparar, brother. São coisas completamente diferentes. Você tá comparando um cara aí de que fazia, dado as diferenças, um artista clássico, tá entendendo? Você tá comparando Da Vinci ali com um Picasso? Não tem! Não tem como você fazer essa comparação, são coisas diferentes. E vai muito do sentimento. Tem gente que para na frente de um quadro do Picasso e fala assim, cara, entendi nada, não curti. E tem gente que para na frente do traço do Da Vinci e fala assim, ok, mas, pô, muito cheio de perfeiçãozinha aqui, não curti também. Cara, isso daí é subjetivo. Eu acho que todo mundo tem o direito de bater o olho em obra, qualquer que ela seja, por mais hypada que ela seja, e falar assim, cara, isso daqui pra mim ser o quadrado, tá entendendo? E ok, isso daí é ok, tá entendendo? Cada um tem o... Cada história bate na pessoa de um ângulo diferente, tá entendendo? Então...
E isso que você tá falando, ô Walter, vai do motivo de o porquê eu não curto pautas que tentam comparar um artista com o outro, ou pautas de crossover, essas paradas, porque eu acho assim que cada um é cada um, tá ligado? Cada um tem nuances diferentes que não podem ser comparadas, né? Entre outras coisas, entre N motivos. Mas fica aqui, tipo, até a mensagem da corporação para o mundo, você pode não gostar de alguém que é mainstream, tranquilo, não tira o mérito do cara ser um bom artista, mas às vezes não desce pra gente, é normal, não tem gente aí que idolatra e...
Atenção, só não pode falar mal do Morrison, do Hickman, do Kate, a gente vai botar a lista inteira aqui.
do Home Team também não, Walter, não gostei.
O ponto principal mesmo é esse, meu caro ouvinte. Assim, tipo, você pode não gostar, é um objetivo seu, tá ligado? E isso é normal, tá tudo certo em você não gostar. Mas não tira o mérito das pessoas de serem uns bons artistas, que nem eu falei. O Frank Miller não deixa de ser um bom artista, o Quarto não deixa de ser um bom artista. Até o Igor, qualquer coisa aqui, que eu esqueci o nome, que eu não gosto da arte dele, não tira o mérito dele ser um bom artista. Mas pra mim, não desce. E isso acontece. Às vezes não desce pras pessoas. E é normal você chegar e falar, eu não curti, não gosto. Ponto final.
Eu achei engraçado que o Walter deu o exemplo do Jim Lee, e o final do Run, ele acaba com a arte do Mark Silvestre, que era um cara total hype anos 90 também, na época. Tipo, cara, se você olhar os artistas desse Run, eles são tanto 8 ou 80, só que como vai lendo, e você vai, tipo, ele tem uma fluidez ali, você meio que não nota. Quando você olha essa parada meio, você fala, caralho, esse Run começou com Frank Quitely e acabou com Mark Silvestre. Tipo, acabou completamente diferente.
Olha, eu vou te falar que eu gosto da Silvestre, cara.
Foi pro outro lado.
Eu gosto também, eu gosto.
Mas que é 880, isso sem dúvidas.
Vamos dar uma contextualização sobre o que acontecia na Marvel Comics e como que Grant Morrison chegou até aqui. Primeiramente, o Morrison vinha da DC Comics. Ele já tinha escrevido algumas coisas lá, como o Asilo do Batman, Liga da Justiça, Homem-Animal. Pelo menos de acordo com a mini pesquisa que eu fiz. Depois, qualquer coisa, meus companheiros aqui podem me corrigir sobre os títulos em si. Mas aí, ele teve a ideia de reformular o Superman. Eu gosto muito do Superman, quero reformular aqui e tal. E aí a DC vetou ele, falou assim, meu irmão, você não mexe no nosso santo graal, tá ligado? Não vai tocar no Superman. Aí ele falou, ah, então beleza, então vou pegar aqui meus panos de bunda, meu lustra careca e eu vou pra outro lugar. E aí a Marvel, né, flertou com ele, falou, vem cá, meu querido, vem cá, desenha aqui, você pode fazer o que quiser, aham, aham. E aí ele foi pra Marvel, né? E aí chegou na Marvel, os Marvetes ficaram tudo doido e o editorial da Marvel, né, chegou pra ele e falou assim, ó, queremos reformular os X-Men, porque tinha acabado de sair o filme dos X-Men, dos anos 2000 ali, do início dos anos 2000. Foi um grande sucesso, o primeiro X-Men, né? E aí a Marvel tava nessa ideia de a gente precisa trazer de volta os mutantes pro topo da nossa editora. E ninguém mais do que Grant Morrison, que já era um nome, né, grande, tinha acabado de vir de Homem-Animal, como eu disse, né, e etc. Pra fazer isso, né?
Até da Liga da Justiça, que era, tipo, cara, um título que vendeu muito, um título que saiu
em
97. Foi um pouquinho depois da saturação do mercado, ele já vendia muito, então, tipo, acho que foi talvez o grande mainstream ali que ele tava, quando ele saiu da DC. E essa história do Superman, a gente comentou um pouquinho no All Star Superman, o podcast do Superman Grandaço, ouve lá.
Exatamente. E imagina a Marvel, né, mano? A Marvel olhou, o Grant Morrison assinou um contrato com ela pra escrever e falou assim, cara, esse é o momento, a gente precisa colocar os X-Men pro alto, ninguém melhor pode fazer isso do que esse cara, porque esse cara tem tipo um toque de Midas. E aí, trouxeram o Grant Morrison para reformular toda a cronologia dos X-Men, mas tipo assim, quando eu digo reformular, não é que ele vai encher de retcons e refazer a cronologia dos X-Men. Não, pelo que eu li, era. Mas a ideia era, Morrison, faça os X-Men serem legíveis pra qualquer pessoa que for começar a ler o título a partir de agora. E aí, o Morrison até fala, né, no size dele lá, no manifesto Morrison dele, que ele tinha três objetivos quando ele chegou no X-Men. Que um era acabar com a confusão da cronologia dos X-Men, tanto que se você pega pra ler os novos X-Men dele, você pode começar dali e não precisa ter lido nada de X-Men antes daquilo, só precisa saber quem é Ciclope, Jean Grey, tipo, o básico que qualquer um sabe, que já é do status quo da cultura pop. E você lê e não fica perdido em nada do que veio antes, do que veio depois, ou do que precisava ter lido, e etc. E os X-Men sofriam muito disso, né, nos seus títulos, de você perder uma edição de um título paralelo e deixar de entender qualquer coisa fundamental pra trama que tava acontecendo no título principal dos Mutantes naquela época, dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí o Morrison veio e já colocou um ponto final nisso. Outro ponto é ele acabar com o número de mutantes que existiam, porque eles perderam a mão e o controle da quantidade de mutantes que existiam no universo Marvel. E eles queriam reduzir isso. E a distinção, já, o nome já diz tudo, né? E pra finalizar, né, com o hype do filme, e o Morrison era uma pessoa que ele já tava hypada com o filme, ele já vinha hypada do Matrix, e aí veio o filme dos X-Men e aquele couro reluzente preto deixou ele maluco, maluco, e ele resolveu acabar com as fantasias de carnaval dos X-Men, que literalmente são fantasias de carnaval. Desculpa, meu caro ouvinte, mas gente que tem aqueles babador que sai da ponta da mão e vai até o sovaco e fica balançando no ar, tem umas capas que faz uns arcos em cima da cabeça, é fantasia de carnaval. E aí ele matou tudo isso e pensou, eles são um instituto, eles são uma escola, então eu preciso trazer um uniforme mais escolar, mais pé no chão. E a jaqueta e o couro preto dos X-Men reflete muito a uma identidade escolar, high school, né? E foi um super acerto. Esses três pontos, eles vão decorrer ao run todo do Morrison, vão ser fundamentais no que estava sendo escrito ali. E o Morrison chegou pra fazer isso e ele fez, e ele acertou.
É, os X-Men na época, eles vinham, se você pegar do meio dos anos 90 até os anos 2000, eles estavam numa certa queda, né? Tipo, foi a revista que teve o número 1, que vendeu mais até hoje, o gibi mais vendido todos os tempos, etc. Só que ali, com a saída do Claremont depois de, vamos botar, a Era do Apocalipse, assim, as vendas foram decaindo e a Marvel tentou. O Claremont já tinha voltado antes do Morrison, eles tentaram dar um revamp ali, né? Acho que era até Revolution, se não me engano o nome. Tentar fazer uma iniciativa nova, volta o Claremont e tal, mas não funcionou muito bem. E aí o Morrison tava chegando na Marvel, e a Marvel nessa época, botar finalzinho dos anos 90 até 2004 ali, ela tava, como ela tinha se recuperado da falência, vendendo os direitos, etc., ela tava riscando muito. O próprio Morrison fala que era, tipo assim, era a editora mais liberal, porque eles não tinham muita opção, eles estavam realmente fazendo apostas nesses roteiristas e nessa galera pra trazer a Marvel de volta, enquanto a DC tava no caminho meio contrário. E o Morrison chega nisso, e o Morrison não tá sozinho ali, né? Um pouco antes dele tem o Extreme X-Men do LaRocca, O Extreme X-Men do Claremont com o LaRocca, que dá um hype ali por ser o Claremont. Você tem o Ultimate X-Men do Miller, que dá um hype por ser o Miller. O Uncanny do... que é o Lobdell, depois passa a ser o Joe Casey, e depois passa a ser o Chuck Austin, infelizmente. E o Morrison era meio que a cereja no bolo nisso, e tipo, cara, tem mesmo que você olha as vendas e tá lá, Novos X-Men, Extreme X-Men, Uncanny X-Men, Ultimate X-Men, assim. Eles conseguiram, com várias revistas diferentes, trazer os X-Men pro topo. E que o Konema citou do manifesto é legal, porque no manifesto ele faz... ele tem vários pontos, né? A gente vai fazer uma thread, nosso Twitter, olha aí, ó. Em breve, teremos uma thread explicando um pouco do manifesto. E é interessante que um dos primeiros pontos que ele fala é que, assim, os X-Men eram legais. Quando eu deixei de ler gibi pra ter minha banda, eu ainda li X-Men. Porque os X-Men do Claremont era o gibi legal na minha época. E era o gibi influente, sabe? Ele até cita que, tipo, cara, você pega 77, 80 que o Claremont fez, o que o Alan Moore fazia no começo de carreira era total isso. Tipo, e era o que influenciou ele. Então ele queria ser um gibi que fosse legal, que fosse o centro do mainstream ali, e pegar tudo que funcionava no antigo e manter, e o que não funcionava, que era datado, tirar. E é algo que dá pra notar até bem nessa fala. Aí tinha toda a questão do conservadorismo que ia tirar, que é, os X-Men eram uma equipe que era muito pra frente, muito moderna, só que a partir de anos 90 ali, ela virou o contrário. Você lia as mesmas coisas, as mesmas histórias, os mesmos personagens, as repetições. Virou algo preso em si mesmo e ele queria soltar um pouco disso. Outro ponto que ele tinha é que X-Men era uma novela, que as pessoas deviam aceitar que X-Men era uma novela. Os personagens têm aqueles dramas e é algo que meio que nunca vai acabar, vai continuar ali, e tem morte, tem traição, etc. Assim, ele sabia que aquele negócio era uma novela de fato, você teria que
tratar... Pô, tem Trisal, é muito novela, velho.
Exatamente.
Tem Quadrisal.
Não é verdade, né, mano? Tem um Quadrisal.
Muita frente de Hickman, o Quadrisal. E aí tinha toda a questão de fazer coisas novas e novidades, que ele olhava e falava, cara, essa galera que compra esse título e que vai reclamar, ela vai comprar e vai reclamar de qualquer jeito. A gente não precisa seguir o leitor que reclama e que compra, porque ele vai comprar, e ele vai reclamar se tiver bom, se tiver ruim. Então a gente tem que meio que tentar arriscar e mais pra frente, justamente pra não ficar preso nessas coisas, né? Tem toda a questão da cronologia que o Konema falou, ele chega a citar que ele não queria que fosse um universo Ultimate, mas ele queria que, como o Konema falou, você não precisasse ler nada antes. Você pudesse pegar e ler a revista e pronto. E a questão dos uniformes é legal, porque ele até cita o filme, e ele cita que o filme quase acertou, mas o filme ainda tava muito pé no chão. E aí o Morrison pega a questão de ser uniformizado, da cultura dos anos 2000 ter essa vibe, e ele, tanto que o Quiet, ele pega o X amarelo e o amarelo preto. Se você parar a pensar, a roupa original dos X-Men é amarelo e preto e boa, que é a roupa que a Kitty Pryde usou por muitos anos até. Não é uma roupa, tipo, cada um com a sua, é de fato uniforme, e de fato aquele, eles meio que pegam isso lá do X-Men original do Stan Lee e os caralho. E é legal que o Morrison, ele tava muito hypado nos anos 2000. Tinha saído de Matrix, filme dos X-Men, filme do Blade, série da Buffy, série do Arquivo X.
Ele deve ter lido muita coisa do Ellis também, porque era outra pessoa hypada com os anos 2000.
Sim. Não, ele e o Ellis estavam total nessa vibe.
Ô Bruno, rapidinho, só fazer um parêntese, porque você citou e o Konema citou também, e isso daí é uma coisa que o Morrison fala N vezes, que é uma chateação dele. A gente tá sempre falando aí dos anos 2000 que Matrix tava lá, né? Mas a gente não pode esquecer que o Morrison, quando ele saiu da DC, ele veio dos Invisibles, né? Invisibles foi usado no filme do Matrix como inspiração. Então ele viu muita da obra dele que foi feita lá na DC, no caso Invisibles na Vertigo, né? Sendo alguns temas sendo usados no filme e ele não recebeu um puto por isso, certo? E ele tem gente que fala que, inclusive, isso daí foi uma das chateações dele, enquanto na DC, porque a Matrix é um filme da Warner, é uma empresa prima, digamos, da DC.
Né? Tem, é a empresa dona da DC, né, velho?
Pois é. Tem uma participação, e quando ele viu o conteúdo dele de alguma forma sendo usado, logicamente que a história não é a mesma, mas tem inspiração, dá pra ver dentro de Matrix coisas, elementos de Invisibles lá. Quando ele viu isso daí, ele falou assim: gente, estão usando minhas ideias e não estão me dando um puto por isso. E aí falam que isso daí também foi algo que impulsionou ele em direção à Marvel. E também vale lembrar aqui que o primeiro gibi que ele escreveu da Marvel não foi necessariamente os Novos X-Men, certo? Ele escreveu antes de Novos X-Men o Marvel Boy, que é uma minissérie de 6 edições, que fala de um soldado, Kree, que tá perdido no universo e tenta escapar, que é muito elogiado, inclusive, criticamente. Então esse daí foi o primeiro gibizinho que fez, isso daí tá perdido pela internet, não deve ter saído no Brasil, mas é uma paradinha que ele fez antes de começar ali os X-Men de revolucionar os X-Men com o run dele ele da Marvel. Ele criou esse Marvel Boy. Ele criou. Isso, ele criou o Marvel Boy.
Muito obrigado, porque o Ewing tá usando ele como ninguém. Tá sensacional o personagem.
E essa questão do hype dos anos 2000 que o Walter falou, era tudo o que ele pensava. Que tipo, cara, essa cultura agora tá pronta pro que a gente tá fazendo. Tá pegando essas influências de quadrinho. E o futuro da cultura pop é quadrinho e é o que a gente tá fazendo aqui. Então por isso que ele queria que o gibi fosse mainstream. Porque pra ele, tipo, cara, ele chega a falar exatamente isso no manifesto. A galera viu Matrix, a galera viu Buffy, a galera tá pronta pra isso aqui. E se você olhar hoje em dia, assim, isso foi escrito em 2000. O manifesto e o run acabou ali em 2004. Tinha saído o filme do Blade e o filme do primeiro filme dos X-Men, super-herói. A gente teve Homem-Aranha, a gente teve X-Men 2, a gente teve o Batman do Nolan e a gente teve o MCU ali. Em 2008, nessa mesma década, o Batman já tá batendo 1 bilhão de bilheteria. Então, assim, ele tinha aquela visão do futuro ali, tipo, cara, virando de 99 pra 2000, eu já tinha a ideia que, tipo, bicho, essa parada aqui vai ser o futuro da cultura pop. E chega até no sentido negativo, ele mexe um pouco com isso, um pouco no run, assim. Ele tá, até faz um paralelo com os mutantes e a cultura nerd, né? Tipo, os mutantes eram odiados e sofriam bullying, todo mundo gostava, e hoje em dia, um pouco no run dele, tem a questão que os mutantes são o futuro e vão dominar a Terra, então eles são meio moda. E quadrinho, mesma coisa. Quadrinho, quadrinho coisa de nerd, quadrinho coisa de moleque, pô. Chegando nos 90, tá vendendo um milhão de cópias. Chegando em 99, 2000, tá saindo filme adoidado, sabe? E aí você cria...
É uma franquia de filmes milionário.
Exato. Então você cria tanta questão de esses personagens e isso aqui é o centro da cultura pop, mas também criou o lado ruim, que é o nerd, que é tipo, eu li isso aqui por sei lá quantos anos, entendeu? Eu sou muito foda, pipipopopó, eu já sei o que vai acontecer, etc. Ele trabalha nos dois lados disso, assim. É muito doido você ler isso nos anos 2000, isso escrito nos anos 2000, hoje em dia, não só porque se mantém bom e se mantém atual, mas porque ele prevê umas coisas e você fala, caralho, velho, tipo, tem esse nerd aí, eu vi ele na vida real mesmo, desse jeito aí mesmo, sabe?
O Morrison é profeta.
É um profeta. E o Hickman revirou o lixo dele pra poder...
É todo mundo, né, cara? Não tem como. É incrível que não tem como. Vocês mesmos falaram que até as coisas assim que esse Marvel Boy, porra, até isso, velho. Até isso, tudo que ele
tá usando aí, pô. Tá um outro, muito bacana. Dizem que ele gosta muito, né, quando fazem isso, quando reviram as coisas dele e retrabalham ela, né?
Reviram de forma respeitosa, né?
Reviram é só modo de expressão. Deixa eu reformular o que eu falei. Dizem que ele gosta muito quando pegam criações dele e trabalham elas novamente, né? Pegam os mutantes, os personagens que ele criou, as tramas que ele fazia e retrabalham. Ele gosta muito porque ele diz que ele cria pra essas coisas mesmo, pra meio que se tornar legado, pras pessoas poderem trabalhar mais em cima.
Alguém chamado Snyder podia ter entendido certo essa coisa.
Isso de influência, pega, sabe, X-Men do Aaron, por exemplo, o Wolverine dos X-Men. Cara, aqueles mutantes esquisitos, aquelas coisas, o menino lá do High Boy, etc. É total nessa vibe. É, tem coisas que se influenciam desde o Hickman, que é no sentido de revolucionar a parada, mas coisas que às vezes se influenciam de uma forma mais geral, assim. Até a questão a curto prazo, tipo, essa vibe cinematográfica que ele e o Quasley trazem muito. Cara, você pega o X-Men do Cassidy e do Edom, eles continuam isso foi continuado depois, e, tipo, os gibis mainstream é que tinham isso. A gente falou muito do Authority, que o Authority trouxe isso, mas o Authority era um gibi meio cult, que foi o Matrix, no sentido que ele fez primeiro, etc. Mas você pegar o X-Men, tipo, cara, foi esse grande gibi cinematográfico, etc, que vendia 100 mil cópias no mês, sabe?
Me tira uma dúvida, há alguma possibilidade no futuro da gente fazer um cast de Wolverine e os X-Men, porque eu adoro Wolverine e os X-Men do Jason Aaron, velho.
Eu faria, eu topava.
Preguiça.
É pior que no Brasil, mano, é muito mal conhecido, e eu já ouvi a galera falando mal, e eu fiquei, tipo, e eu fiquei quietinho, sentado num canto assim, mas eu gosto. Eu nem me manifestei quando a galera falava mal. Ah, eu gosto. Mas enfim, vamos lá. Então, meu caro ouvinte, chegamos aqui ao fim da nossa contextualização sobre criação mutante, sobre como que o Grant Morrison chegou até esse ponto. Espero que você tenha gostado desse programa até esse presente momento. A partir do alerta em toque de 3 Walters, começa a nossa zona de spoiler. Forte abraço.
Zona de spoilers. Zona de spoilers.
I hurt myself. Vamos lá, vamos falar agora da história em si. Então, só se você leu as fases que a gente vai conversar, que é Extinção, Imperial e Novos Mutantes, seja muito bem-vindo a essa roda de conversa. E continue conversando com a gente nos comentários também, é sempre bem-vindo. Como a gente disse, né, o Grant Morrison, ele chegou pra eliminar mutantes. E esse arco é totalmente sobre isso. Ele introduz um novo vilão, que é a Cassandra Nova, que é a irmã gêmea do Xavier. E ele demora, né, pra explicar que ela é a irmã gêmea do Xavier. Isso que eu acho bacana, porque você... Ela chega no Extinção, não explica muito quem que ela é, porque que ela veio, da onde que ela veio, e só lá no Imperial, que é tipo 2 arcos depois, que ele vai dar o contexto da personagem. Então, fica até um mistério no ar, porque você acha que ela chega ali e já encerra o arco dela ali, só que não, né? Ele é tipo a coisa que ele mais trabalha ao decorrer. Aqui no Extinção, ele apresenta todos os conceitos iniciais que ele queria, né? Ele apresenta os novos uniformes, ele trabalha apenas com um grupo pequeno de mutante, e de muita importância, ele cria muito mutante mesmo. Mas ele acaba com a estática de beleza, que nem o Enzo disse na abertura dele aí. Os X-Men deixam de ser supermodelos de cabelos coloridos e se tornam coisas esquisitas. Ele faz a mutação ser aquela parada meio do coisa, tá ligado? Tem poderes, mas pode ser um fardo também. E eu acho bacana porque alguns personagens têm dilema com isso, outros não.
O Fera, eu acho que o daqui principal é o Fera, que antes era um Wolverine azul, né? E agora ele
é Wolverine azul.
Um bicho meio felino. Sim, a gente não vai fazer edição, página por página, mas eu acho a capa da primeira edição e a primeira página já são, tipo, todos os statements que o Morrison queria fazer. Tipo, não só a capa, que é icônica, como o Walter falou, deles andando, você vê a sombra, você só vê o piso amarelo. Até o que o Quietly não mostra, se é pra pensar, as botas têm um X embaixo. Ele não bota X.
É verdade, pra verdade.
Pra não chamar a atenção e você ficar com a figura centralizada do X tá no peito deles, assim. E a primeira página do Ciclope atirando no Sentinela, protegendo o rapaz ali com os 3 rostos, e o Wolverine traçalhando o Sentinela. Essa página, ela, tipo, não só é uma página que já tem, tipo, narrativa de visual, né, de você passar o seu olhar nela, mas ela já é o que o Morrison queria falar, que, assim, o Wolverine tá lá batendo o Sentinela, o Ciclope tá ali na frente com a roupa de couro dele, falando, olhando pro Wolverine, falando, a gente pode parar de fazer isso aí agora. Anos 90, era do Apocalipse, vamos parar com isso aí, sabe? Enquanto ele tá protegendo o mutante feio, que é meio que o símbolo dos mutantes na era do Morrison. Tipo, essa primeira página já é assim, já é tudo que...
Ele já falou tudo, né? É, exato.
Eu não vou mentir, Bruno, não. A minha sensação, eu vou tentar passar pra vocês a minha sensação quando eu comecei a ler, porque obviamente eu não tinha lido, né, antes do cast, né, eu não tinha olhado, não sabia de nada, assim, eu sabia por alto. Mas quando eu comecei, eu abri, assim, as páginas, eu comecei a ler, aí eu lembro que eu vi o Fera, né, falei assim, caralho, diferente, hein, a perna dele, que é isso? Falei assim, nossa,
perna
tá
felina,
aqui o olho dele. De é, pode crer, falei assim, tá aqui o olho dele, né. Aí quando eu vi a Cassandra, né, eu não sabia que era a Cassandra, falei assim... Nossa, mas o Xavier mudou tanto quanto o Fera. Esse era o nível, esse era o meu nível de entendimento, tá entendendo? Porque eu, no início eu tava lendo, eu tava tentando descobrir quem que eram os personagens ali. Tava totalmente perdido. Mas eu acho que a sensação de que você chega ali e você vai descobrindo esses personagens, eles têm assim, uma personalidade muito forte, o que o Bruno falou, assim, eles têm um caráter, assim, eles têm uma pegada completamente diferente do que estava sendo vinculado antes com o X-Men Apocalipse, porque lá antes, aqueles X-Men estavam rolando antes, mano, pra você entender aquilo ali, você tinha que voltar uns 3 anos, tá entendendo? Pra você poder entender o que estava rolando ali. E não, aqui você senta, você pode até bater o olho e falar assim, carai, que é esse que tá rolando? Mas ali são algumas páginas que você precisa só pra você cair na história. Você fala assim, ah, entendi. E aí começar a tocar o negócio. Mas eu não vou mentir que eu achava que a Cassandra era o Xavier no início, viu?
E curiosidade, que o nome original dela nos roteiros do Morrison é Charlie X. Porque ela é irmã do Charlie, ela se ia chamar Charlie X. Não é a cantora Charlie XX. É, e aí eles mudaram justamente pra não confundir. E eu lendo o manifesto, eu confundia quando ele falava Charlie X ou quando ele falava Charles X ou Professor X e etc.
Mas eu tô contigo nessa, Walter, eu também achei que fosse o Xavier. Cara, comecei a ler, eu falei assim, gente, ele encolheu. Ele encolheu e tá sem cadeira de rodas, eu achei bem. Mas aí eu acho bacana essa proposta, assim, porque.
Você já pegou de
olho assim, leitor...
Será que eu vou ter que ler algo antes? Porque ele tá andando, eu não lembro disso.
Não, a gente, leitor, começa a ver e a gente também acha, no mínimo, extremamente parecido com o Charles. E com depois certeza. Os próprios X-Men ali, o grupo. Eles se perguntam, nossa, mas por que ela é tão parecida contigo? Então é uma coisa que vai sendo construída no início, construída no sentido da gente ter uma identificação dela com o Charles, e depois começa a ser o próprio grupo, achando eles muito parecidos, aí depois culmina para a explicação de por que eles são muito parecidos, e eu achei essa construção muito legal, assim, porque...
Faz não, um mistério, é né? Espera. Bem bacana pro leitor.
Não é algo que tu espera, sabe? Exatamente. O Morrison fez algo que tu não precisa ler nada antes. Tem só que conhecer os X-Men. Nada que uma pesquisa no Google não te ajude. E tu começa a ler e tu já começa a ver coisas que te causam um estranhamento. E tu não sabe se elas vão ser desenvolvidas futuramente ou não. Mas quando elas são desenvolvidas, tu fica muito feliz, tipo assim, putz, eu li e não foi em vão, foi explicado, né? Então essa parte é muito, muito bacana.
Eu vou falar pra vocês, quando eu li Edição, eu já tinha tomado spoiler, eu já sabia quem era a Cassandra, eu já sabia o plot dela todo. E eu acho que isso faz total diferença, sabe? Se você lê e não tem ideia de quem é a Cassandra, e vai causar todo esse sentimento que a Duda falou, entendeu? E vai ser bem mais legal o título em si do que como foi eu lendo. Como eu já sabia quem era a Cassandra e como que o plot dela desenvolvia, eu fui lendo só a aventura, sabe? Então eu acho que não teve o mesmo impacto pra mim como teve pra vocês que foram marinheiro de primeira viagem na história. E eu acho que faz toda a diferença aqui nesse título.
Então, eu li quando eu fui ler de primeira mão. Primeiro que, né, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu li, não, do Morrison, né? Na real, minha primeira, foi o maior erro, foi o... Caramba, agora esqueci o nome. Multiverse. Primeiro foi Multiverse, foi meu pior erro da vida ter feito isso.
Enfim. Fiz o mesmo e deu certo. Mentira.
Não, deu certo. Eu já expliquei, ó, porque foi o maior erro. Mas, assim, mas eu acho que uma das primeiras coisas do Morrison, assim, depois de Multiverse, foi o X-Men. E, tipo, eu já tava na mente do Multiverse e eu já tava na fama do X-Men de reboot e viagem no tempo. Eu falei, meu Deus, esse título vai ser a maior piração da minha vida, tá ligado? Mas, não, é uma coisa... Eu acho que é uma das coisas mais pé no chão do Morrison que eu já li, do Morrison. E eu queria falar uma coisa que vocês passaram por cima um pouco. O Bruno falou daquela página, né, do Wolverine, do Ciclope batendo no Sentinela e tudo mais, mas tem outra página muito boa, que é a página de introdução, que é tipo de filme, que é falando Scott Summers, Ciclope, Jean Grey, Emma Frost.
O Rick Morrison, ele é campeão em fazer páginas de filme no início dos seus quadrinhos, né, porque ele faz isso no Grande Astro Superman, ele faz isso no Lanterna Verde, ele fez isso aqui no X-Men. E é uma coisa assim que já diz tudo dos personagens e do título, né, cara? Olha que coisa bacana, eu tô com a página aberta aqui e é sensacional que vem o nome, o título, o nome do personagem, o nome mutante e um mini traço do que seria o poder dele. E acabou, tá ligado? Você já entende tudo, velho. Tudo que você precisa entender.
E ele é bom em caracterização, né? Até, tipo, eu acho que você pega qualquer gibi dele. Cara, tem hora, sei lá, em Crise Final, onde ele tem uma página pra te mostrar o Arqueiro Verde e a Canário Negro. E ele usa aquela uma página e resume aqueles personagens de uma página e você entende que eles são, assim. E isso é algo que em X-Men, como tem muito personagem, muita coisa e muitos anos de história, é foda, cara, você manter uma caracterização muito boa pra cada personagem. E isso que a Duda e o Walter falaram, tipo, você lê a primeira vez, você, tipo, beleza, não sei o que é isso, mas vamos lá. O Morrison é muito isso, né? Ele é aquele cara que te chega e fala, tipo, entra no carro, eu te explico no caminho. E ele vai. Então, tipo, você começa e ele vai te explicar lá na frente.
Ô, gente, eu só queria dizer aqui o que passou pela minha cabeça quando o Enzo falou da página do filme, né? Eu só queria dizer, deixar aqui um trechinho do que passou na minha cabeça na hora, aqui, só um minutinho. Passou a musiquinha da série da X-Men Evolution na hora. Vocês não ouviram? Ficou ruim o áudio?
Não ouvimos. Eu acho que o suspense de ruído não deixou.
Ah, cara, eu toquei aqui no celular. Mas
a magia da edição vai colocar tudo.
Isso, na edição coloca, vai estar. Não, por favor.
Vai estar. É, exato, vai estar.
Passou, eu conseguia visualizar. Eu achei genial,
Cláudio. É verdade, né, mano? Essa abertura do Morrison se encaixa perfeito com a música do X-Men Evolution. Ciclope.
Eu até procurei no YouTube aqui, gente. Botei no... Não tocou ela.
Mas o lance da abertura é legal, porque a equipe que o Morrison usa, ela é uma equipe bem chuta, né? Você tem o Professor X.
E essa é uma das paradas que eu acho que ele mais acerta. É reduzir o número de mutantes que ele vai trabalhar durante o título.
O Professor X, o Ciclope, Jean Grey, Emma Frost, Wolverine e o Fera. E na história original era até a Moira. A famosa Moira hoje em dia, não. Rick Mayer, rapaz, disso. Ela tava aqui nesse papel de cientista, ele colocou o Fera depois, né? E aí o Fera tem o próprio plot. E é legal que você para pensar é que tem três telepatas. E é muito interessante que você não sente que ela tem três telepatas no sentido de tipo, todo mundo faz a mesma coisa. Porque ele cria essa questão das mutações secundárias. Então ele dá a pele de diamantes pra Emma Frost, que hoje em dia você olha e fala, como assim ela sempre... Ela, tipo, não foi desde sempre, assim, né? Pra gente é algo tão básico.
E é uma coisa que casa com a personalidade da Emma Frost. É isso que é
o mais... Eu vou dizer uma coisa. Antes de ler esse título, eu achava que ela sempre tinha pele de adamante e que a Jean Grey sempre teve telecinese também.
Exato, né, cara?
A telecinese da Jean Grey, ela tipo, meio que vai e volta, assim. Mas ele também estabelece que fica... Que a mutação secundária dela continua. E mesmo se você não contar os poderes, cada personagem tem uma personalidade tão diferente e uma forma de pensar que você não sente que, tipo, ah, por que tem três telepatas se um já resolvia? Porque a Emma Frost tem uma personalidade, uma solução para as coisas, que a Jean Grey não tem. E a Jean Grey, seja com telecinese ou Fênix, não pensa do mesmo jeito que o Professor Xavier. Então, ele, a partir da caracterização, ele faz a equipe funcionar. Tipo, não é aquele lance de, vou formar uma equipe. Preciso de um telepata, alguém que atirou alguma coisa, um teleportador, um velocista, um fortão. Tipo, parece que a equipe é construída a partir das caracterizações e não o papel que cada um vai ter, como se fosse um Team Fortress, assim.
Muito bem colocado mesmo. Me diz uma coisa, o que vocês acharam de Professor Xavier armado? Porque me causou uma estranheza quando eu vi pela primeira vez o Professor Xavier carregando uma arma de fogo, assim, sabe? Tipo, pra mim foi algo inédito. Nunca tinha lido num título de X-Men onde o Xavier recorreu a ter uma pistola com ele o tempo todo. E eu lembro que na época do título também isso foi até uma coisa meio polêmica, assim, sabe? Ah, Professor Xavier armado, que porra é essa?
Olha, faz sentido a explicação, tipo, porra, ele é a maior mente do mundo, se alguém dominar a mente dele, fudeu, que realmente...
Tanto que depois isso aí é trabalhado no Logan, né, que é a maior mente do mundo zoada e destruindo tudo, né, no filme Logan, gente, não no...
Eu sinceramente eu acho assim, cara, chega a ser cômico, e é por isso que eu dava pequenas risadas lendo, porque é engraçado que ele te dá essa ferramenta, ele fala assim, gente, tá tudo certo. Sabe por quê? Eu tenho uma arma aqui, certo? Se alguém for dominar minha mente, eu uso a arma. Aí logo depois, três páginas seguintes, você descobre que o cara foi dominado e não deu certo o esquema
não
dele.
Não deu certo, né? A arma não funcionou.
Eu falo assim, gente, ok, entendi, mas você quer falar que às vezes você tem um plano e ele falha? Qual que é o negócio? Porque vários pontos... Exato, em vários pontos ali ele faz isso daí.
Sabe o que, que isso parece pra mim? Parece aquela molecada que vai fazer um vídeo engraçado na internet. Eu vou jogar álcool no meu corpo, e aí eu vou botar fogo e vou pular em seguida na piscina. E aí não dá certo, porque a pessoa bota fogo no corpo dela e pega fogo tão rápido que ela não consegue chegar a tempo na piscina pra pular e se queima, sabe?
Parece a piscina que, tipo, tem cloro, né?
A ideia é bacana, mas a execução não vai dar certo e você claramente vê que não vai dar certo.
Não, e é legal que, como o que o Konema falou da arma, é algo que a caracterização, ela te ajuda na história. Porque assim, o Xavier fala, eu tenho essa arma pra me matar caso alguém domine a minha mente. E depois, quando a Cassandra já dominou ele, ela já dominou no quadro final do ar, quando ele fala a mim e meus X-Men. Então é ela que atira no corpo, não é o Xavier. E o próprio Xavier fala, não atiraria em ninguém que não fosse eu mesmo. E tem uma curiosidade que é, essa página... No roteiro original, no concepção original, né, sei lá, um ano antes aí, era a primeira página. O gibi começava com o Xavier apontando uma arma pra cabeça e falando, sai daqui agora, senão...
Então aquela edição do Guerra Secretas é uma referência a isso? Porque sim, é a página.
Sim. Ah, que bacana, mano. Oh, ia causar um impacto totalmente diferente mesmo pra história, hein? Começar com isso, aí seria uma parada meio Cavaleiro Branco lá que eu falei. Eu já ia me comprar na primeira página. Eu falei, que porra tá acontecendo que o Xavier tá apontando uma arma pra própria cabeça? Eu quero continuar lendo pra saber.
Não, ia ser um negócio meio 2001, porque iria disso, cortaria pros homo sapiens derrotando os Nerdentais. Forma de humano lá, com a Cassandra nova, e depois iria pros X-Men. Então ficaria um negócio meio tipo, caralho, o que tá acontecendo? Assim, eu não sei exatamente por que mudou, e gosto muito do jeito que ficou também, mas essa ideia inicial era uma ideia muito da hora.
E aí, gente, falar também um pouco sobre o genocídio de Genosha. E ó, até rima as palavras, né? Genocídio e Genosha. Que foi, pra mim, explodir a cabeça a primeira vez que eu li. Eu falei, cara, não é possível. Porque eles botam bastante ênfase que morreu 16 milhões de mutantes. E eu ficava assim, cara, 16 milhões é muita gente. Existia 16 milhões de mutantes? E tudo indica que sim. E foi todo mundo exterminado, entre eles o Magneto. E aí eu fiquei muito em choque quando isso aconteceu. Muito mesmo, assim. E eu acho bacana que eu acho que essa era a sensação mesmo que o Morrison queria passar pro leitor. É tipo, aqui não tem volta. Eu, apesar de ser quadrinho, eu ficava o tempo todo imaginando que ia ter volta. E não teve, sabe? Você falou assim, não teve volta. Morreu 16 milhões de mutantes. O que, que foi pra vocês isso?
Pra mim foi uma coisa mais tipo, voltar o status de minoria X-Men, saca?
Mas aqui pra mim foi a primeira vez que aconteceu também, né?
Não, e o que eu achei interessante é que morreu 16 milhões de mutantes e cagaram pra isso, né? Tipo assim, só quem se importou foram os mutantes, porque os humanos, eles... Isso que eu acho... Eu acho isso um ponto muito interessante que o Morrison aborda, porque tu tinha Genosha lá e tudo mais, mas foram, assim, foi um extermínio de milhões, muitos milhões de seres humanos. Tipo assim, tá, os mutantes são ali, eles se consideram como homo superior, é um estágio avançado da evolução, mas são pessoas, entende? Morreram 16 milhões de pessoas, e só quem se importa com isso são... Os mutantes.
Os próprios mutantes. Mas ele bota durante a história, né, os cartazes, as pichações no muro da instituição Xavier, que meio que os humanos cagaram pra isso mesmo. Tipo assim, se morreu... Tem uma frase que ela é repetida de várias vezes no quadrinho, mas não é falada por ninguém. Ela é sempre pichada nos muros ou em algum cartaz. É tipo, tá sempre de plano de fundo essa mensagem, que é, se morreu o mutante, tá tudo bem. Tem várias vezes essa mensagem pichada, tipo, que mutante não é ninguém, sabe? Até a Emma, quando ela vai pegar o taxista fala pra ela, né? Fala assim, morreu só mutante, então é a mesma coisa que nada, sabe? E eu acho que essa que é a mensagem que ele quer passar, é porra de uma mensagem racista mesmo. Imagine qualquer outra minoria no lugar dos X-Men, imagina a quantidade de pano que seria passada por boa parte dos cidadãos de bem que a gente tem nesse mundo afora.
Vidas mutantes não importam, né? Se você for
ver. Exatamente.
Atual disso. E o lance da Emma é legal porque a Emma meio que... Ela tá saindo da mansão Xavier e ela ouve esse comentário e ela fica meio tipo, putz, eles são a minha raça, eles são a minha galera. E tipo, eu tenho que ir lá e ajudar eles, porque ela tava em Genosha e aí conseguiu escapar com os poderes dela. Eu acho esse lance de Genosha uma das dicotomias mais legais do Rand Morrison, que é assim, você tem esse genocídio, tem esses sentinelas da Cassandra Nova batendo em Genosha. Inclusive, se esse gibi tivesse pra sair uns 3 meses depois, já não ia sair, porque isso foi em 2001, ali perto de setembro.
Do 11 de setembro, já é. Foi uma previsão saído.
Meio doida. Exato. Mas, apesar disso, morreu 16 milhões de mutantes. Acho que nem existia 16 milhões de mutantes antes. A intenção do Morrison é meio que oposta. A intenção do Morrison é falar que agora os mutantes estão vivendo todos na sociedade. Não existe uma ilha só de mutantes. E nesse arco, a extinção, você descobre que a espécie em extinção são os humanos. E que daqui a 3-4 gerações, os mutantes vão dominar a
Terra. Verdade, eu não tinha pensado por esse lado.
Sim, e é legal isso, porque ele faz tipo um genocídio, mas em seguida, tipo, ó, mas apesar disso daqui, a Cassandra Nova tava fazendo isso porque ela sabia que os humanos iam ser extintos. E eles descobrem isso, é o Fera que descobre, né? Que o genoma da extinção foi ativado no... O gene da extinção foi ativado no DNA humano e que não vai sobrar mais ninguém. E você fica tipo, caralho. Então tem essa brincadeira, assim, tipo, de... É o genocídio, mas eles também são a raça dominante.
E, cara, e tem uma parada que eu acho foda, que ele vai colocando o número caindo, né, mano? E isso causa muito impacto, né? Tipo, 16 cai pra 11, 11 cai pra 8, 8 cai pra 7.
E o que eu acho... Não, o que eu acho engraçado é que a gente... Enfim, eu vou voltar um pouco. Mas a gente sempre tá falando, né, de Matrix e tal, é que, né, tem uma pegada dessa, e eu não sei, o Morrison dá umas soluções, assim, pra ele criar o plot dele, ele dá essas soluções, né? Teve todo esse genocídio, certo? Beleza. Daí, do nada, assim, o Fera vai lá, faz um negócio e fala assim, inclusive, descobri um gene aqui. E esse é o gene da extinção. E ele, no gene, ele vai lá e descobre que faltam essas 3 gerações aí, que é um gene que é ativado quando uma espécie entra em extinção. Tem que é um negócio assim, é um negócio tipo que sai do nada, assim, tipo, é um artifício que ele tira, assim, né, e não tira de nenhuma realidade, não, ele simplesmente tira do nada e fala assim, olha, os humanos estão sendo extintos por causa de um gene lá que foi descoberto somente agora, né. Seria, eu achei assim, eu não sei necessariamente se isso daí contribui tanto para a história ou se é um elemento que poderia ser retirado da história e talvez não fosse afetar tanto. Porque eu entendo que você falou, Bruno, mas para mim o plot principal ali, cara, é o genocídio e o fato de que os humanos não se importam. E eles estavam, na verdade, contentes, certo? Com isso daí. E se o Fera descobriu ou não que estavam entrando em extinção, não interessa, porque a sensação dos seres humanos é que eles estavam sim entrando em extinção. Eles estavam vendo uma raça superior.
Não precisava ser dito, né, cara?
Eu não sei, foi essa impressão que eu tive na hora.
A gente já conseguia deduzir, não precisava ser dito.
Tanto é que depois a gente deve falar lá dos... como era o nome dos caras do Zumen, né? Que é exatamente isso daí. E é a tentativa forçada de evolução da raça humana. E super cyberpunk, né? Super cyberpunk. Ah, oh, não, o cara aqui, não, pega o olho do... Exato, é o conceito de ciborgue, né? Ah, não, pega o olho do brother que enxergava, tinha visão de raio-x, implanta e você, agora eu consigo enxergar.
Porra. Um adendo com relação ao que o Walter tinha dito. Duas coisas, na verdade. Assim, com relação aos mutantes dominarem, no caso... serem a espécie dominante, eu sempre tive uma dúvida, e esse gibi me deixou com mais dúvida ainda, porque isso pega também um pouco o que o Walter falou. Os mutantes, eles são, sempre foram, né, apresentados, são caçados, são rechaçados. Como que eles conseguem se reproduzir num número que supere a raça humana?
Não, mas não é só, tipo, reproduzir, é que o gene X existe até, tipo, em outras pessoas, e aí os filhos das... Os humanos vão nascer mutantes, tipo assim, a genética vai apontar para os mutantes. Tá,
de acordo com o conceito do universo Marvel, o futuro é todo mundo ser mutante, entendeu? Eles são o próximo passo da evolução humana, é o Homo Superior. Todo mundo tem esse gene X dentro de você, em algum momento você vai passar isso para um filho seu e ele vai despertar como mutante, entendeu?
Sim, mas não tem uma questão de desperta porque, assim...
Porque é evolução, igual a gente um dia não vai ter o dedo mindinho, tá ligado?
Sim, mas é que desperta de uma geração pra outra, é um despertar muito rápido.
Olha só o que você falou, ô Duda, que juntando com o que eu tava criticando, talvez, aqui desse gene, eu não sei se foi eu que entendi errado, pode ter sido eu que tenha entendido errado, mas de repente esse gene que é ativado da extinção, na verdade, a ativação desse gene pode ser o que causa a mutação do gene que transforma o humano no Homo Superior. O que eu tô tentando dizer é, uma vez ativado esse gene de extinção, na verdade, é um gene que faz com que as novas prodes, né, os novos, teoricamente, seres humanos, eles tenham uma porcentagem maior de nascer mutante. Então, o que acontece, o que dá a entender, aí sou eu loucubrando aqui, tentando fazer as coisas, tentando fazer com que as coisas tenham sentido na minha cabeça, é que num dado momento, ali, de repente a probabilidade de mutação de ser humano para um mutante passa a ser muito maior. E a quantidade de mutantes nascendo passa a ser muito maior do que antes e a gente, os mutantes vão acabar dominando, que nem a gente falou aqui. Eu não sei. De repente pode ser isso daí, eu entendi tudo errado.
Não, eu entendo assim, exatamente como você falou, de acordo com todos os conceitos de X-Men que eu já li nessa vida, que é muito quadrinho, muito espaço inútil nessa cabeça, tá ligado? Mas é isso, é genética, tá ligado? É, faz parte da evolução. Já viram aquela imagem zoada falando como que os humanos vão ser daqui 100 mil anos? Porque eles são tipo uma bolha, de acordo com os nossos próprios hábitos e cotidiano, a gente vai perdendo algumas coisas e vai ganhando outro. Tipo o Aoi, que todo mundo vai virar gordo numa cadeira por causa da tecnologia.
Mas você falou a palavra mágica, Ronema, você falou 100 mil anos, você falou a palavra mágica. Entendeu?
Mas é, eu entendo assim, é
que parece que no
a
dia
humanidade
seguinte
vai perder, mas é uma questão de longo tempo, tá ligado?
É, tanto que eles falam que em 4 gerações vai começar a ter mais mutante do que humano. É uma coisa que o Hickman... Mas então, o Hickman ele usa muito bem também nos infográficos dele lá no House of X, né?
É o que ele tá usando agora, né? Ele tá trabalhando bastante esse assunto de questão de que os humanos são a raça dominante. Inclusive ele retrabalha essa parada desses números de genocídio que aconteceu, meio que foi feito de propósito da humanidade tentando refrear, sabendo que é inevitável, o futuro
é os mutantes. Genosha, tanto que aqui lá no Hickman fala que o extermínio de Genosha foi o que falou mostrou para a humanidade que eles estavam sem tempo, né? Que só deu um espaço de tempo que eles nem sabiam que tinham.
E eu acho que o Hickman trabalha de uma maneira similar do Morrison, que quando começa o run do Hickman, é tipo assim, olha, existiram esses 60, 70 anos de história dos X-Men, e foi aqui que a gente viu o Magneto e o Xavier e o Apocalipse brigarem. Aqui eles chegaram num consenso, porque, então, se você quer... Ah, mas por que o Magneto concordou de cara? Ele não concordou de cara, eles ficaram 60 anos brigando. Eu acho que o Morrison faz o lance meio, tipo, esses, desde os anos 60, a gente tem mutante. E esse gene ficou aí. E agora, em 2000, esse gene tá virando o gene dominante. E aí eu acho que a dicotomia é que, tipo, os humanos veem que Genosha foi pro caralho, eles estão um pouco se ferrando, mas eles falam, pera, tinha tudo isso de mutante? E aí depois sai a notícia que, tipo, olha só, foi encontrado esse gene no DNA humano, o gene da extinção, que é um gene que os neandertais tinham também lá no final da vida, informando que a espécie deles ia acabar. E aí, de repente, vira 180 e os humanos, os mutantes não são mais... Eles são uma minoria, mas eles são uma minoria que vai dominar a Terra. E aí você cria aquela questão, tipo, eles são superiores, eles são o homo superior. E aí a galera vê os mutantes de outra maneira. E o Morrison usa isso até pra fazer um paralelo de cultura mutante, o que que é legal. Tipo, ele mesmo fala que a intenção dele era fazer algo, tipo, pega a cultura black, assim, tipo... O racismo não acabou, mas você tem música negra fazendo sucesso, cultura LGBT, a galera LGBT sofre um puta preconceito, mas ainda assim você tem artistas, você tem parada gay, a galera gosta daquela cultura.
Os mutantes... Artistas, atletas, tem tudo, mano, que você curte dessa galera.
Assim. Exato. Tipo,
eles criaram o próprio deles.
Os mutantes serão moda, eles têm, tipo, moda mutante, jeito mutante, eles são, tipo, o futuro. Mas ele ainda sofre um preconceito, mas eles são...
Bruno, estaria o Morrison inventando aí, então, a apropriação cultural? É isso daí? A
apropriação cultural é quando Franklin Richards fingiu que era mutante. Isso.
Porque ele pega e fala assim, e isso é engraçado, que é uma linha bem bacana, né? O repórter, acho que é um repórter que fala isso daí. Pega e fala assim, deve ser muito legal ser mutante. E, inclusive, a gente tá vendo muitas pessoas se apropriarem, né, desses... Né, dessa questão, dessa cultura mutante e tal. Aí eu não sei se é a Jean ou a Emma Frost que fala assim, como assim? Você tá falando que é legal ser perseguido e você ser uma minoria? E ela vai lá e rebate, né? Esse argumento que se a gente tentar passar pra realidade, é muito isso, né? Às vezes as pessoas que estão no mainstream, eles vão lá e chupinham alguma coisa ali daquela cultura, né, de minoria ou uma cultura ali, uma coisa mais isolada, traz pro mainstream e de repente eu vou tentar ser direto aqui. De repente você pega um cara branco, eu não tô falando do Eminem, mas você pega um cara branco que vai lá e faz rap, certo? De repente você traz isso daí, que é uma coisa super comum nessa cultura de minoria ali, você traz isso pro mainstream e de repente você olha o cara branco cantando rap, você fala assim, nossa, agora tudo faz sentido, olha só que legal, que maneiro. Mas aí quando você olha pra onde aquilo dali veio, puta, não é bem assim, né? Que é da,
já tava sendo origem, dito já há muito tempo.
Há muito tempo, exatamente. Aquilo dali, mas existe por trás daquela cultura, por trás daquele negócio ali, tem uma discriminação, tem... Enfim, eu achei bem interessante essa linha aí, dessa comparação, essa micro conversa que teve no meio do negócio aí. Morrison, cara, às vezes ele joga uns lances assim, meio do nada, que bate na cara e arde.
Não, isso que você falou é tipo o Elvis, né? Que tipo, você tinha você já tinha blues, você já tinha um rock ali que era todo de um movimento negro. E aí o Elvis faz isso e de repente ele é o cara popular, ele é tipo o rei do rock e etc.
É como se ele tivesse criado essa parada, sendo que já tinha sido criada por outras culturas, né?
Sim. E os New Men são um pouco disso, né? Tipo,
é, porque assim, parece que de fato ser um mutante não é legal. Legal é você ser normal e tirar, né, algumas características daqueles mutantes, né? Fica, né, parece que é esse daí o sentido, mas eu achei sensacional isso daí.
É, então ali no fim do arco do Extinção, a gente tem basicamente a Cassandra Nova dominando a mente do Xavier. Xavier pega a arma e atira naquele corpo dela, né? Eles não sabem ainda que ela é gêmea deles, eles só sabem que ela tem aquele... que ela não é mutante, mas também não é humana, etc. É, aí na edição seguinte a gente tem uma edição desenvolvendo as relações, a gente vê que o Scott e a Jean não estão tão bem, o Wolverine tá dando uns pega na Jean Grey, e o Fera acaba descobrindo que, pera, essa mulher tem o mesmo DNA do Charles Xavier. E aí ela chega pro Xavier e fala, Xavier, essa mulher aí. E aí o Xavier pega o Bico é um mutante que foi criado nessa edição, né, e senta porrada no Fera com ele, vai pro espaço lá pro Shi'ar e fala, é isso aí galera, valeu, falou, vou lá. Enquanto o Fera, que é a única pessoa que sabe que ela é irmã do Xavier e que ela tá no corpo do Xavier, no caso, fica lá em coma. E detalhe, que uma das movimentações que aconteceu no final do arco é que o Xavier revelou pro mundo que ele é mutante e que a escola é de mutantes. Isso é um álbum muito doido, você para pensar, que não tinha acontecido ainda, tipo, não era público que aquilo era um lugar de mutantes, aquilo era uma escola para superdotados.
É verdade, né? Foi a Cassandra que revelou pro mundo que os X-Men existiam.
Aliás, uma coisa, os carecas gostam de revelar a identidade dos heróis, né? Bendis,
Orson. Eu não lembro nesse run, mas, novamente, partes que eu ri no gibi. Como assim, brother? Ela foi lá, deu umas com o Wolveroso lá, e daí depois ela vai cobrar fidelidade com o Summers, e o Summers vai lá e fala assim, não, então, é que veja
essa
bem,
dormiu ou não dormiu, mas... Ele dormiu ou não dormiu? Eu não li o título.
Não sei.
Eles vão pra... Só fica mais claro depois, quando ele trai ela mentalmente.
Exato. É. Parece que rolava uma tensão ali, né?
Não, sempre rolou a tensão sexual entre eles, né?
Rolava uma tensão ali e fica ali meio né, subentendida ali que Ciclope jogou uns raios na direção ali da...
O Ciclope deve ser um super gostoso dos X-Men, assim, deve ser um cara muito, muito bonito, porque eu lembro quando eu lia os X-Men do Bendis, e a Maria Hills, ela tocava uma pro Ciclope no bagulho do Bendis, eu falava assim, cara, esse cara deve ser muito bonito, velho.
O quê?
Que isso, Crema?
Que isso, Bendis, eu diria.
Que isso, Crema.
É porque não... É porque as irmãs
Kuhn entram na... Esse X-Men que você viu, X-Men.
Conta pra nós. Não.
Qual foi o site que você entrou pra ver esse X-Men?
Não, eu vou contar o contexto da parada. É que assim, tem uma edição que as irmãs Kuhn entram na cabeça da Maria Hills pra saber se ela tá tramando contra os X-Men. E aí elas falam que ela tem sonhos molhados à noite com o Ciclope. Então eu entendo que ela faz isso à noite.
Ela tava sonhando que tava na chuva, caralho. Ô, Conema.
Ela tava sonhando que ela tava na chuva.
Não é, Walter. A maldade tá na cabeça de vocês.
Exatamente.
É sempre na maldade da cabeça.
É legal que, assim, a Jean tá... A Fênix tá voltando a acordar dentro dela e o Scott acabou de voltar dos mortos. Ele tinha sido morto antes. Então, os dois estão no esquema, tipo, eles meio que não estão mais se entendendo. E aí você tem a Jean e a Emma e o Wolverine aí puxando um pra cada lado. E isso é algo muito novela. E é algo que o Morrison sabe que, tipo, existia antes e ele continua usando isso.
E aí a gente vai pro arco do Zoom-Man, né? Como que é mesmo o nome desse arco, gente? É o
Geração Sem
Geração
Germes.
Geração Sem Germes, isso. E eu acho... Geração Sem Germes. E eu acho assustador e real e tudo da face da Terra, o início desse arco, que é com aquele moleque na escola com uma arma. Caralho, mano, que 2020, velho. Parabéns.
Vai rir do gibizinho dele, Codema? Vai rir do gibizinho dele?
Eu li isso ali, ele sempre me zoaram.
Não ri do meu anime.
Eu sabia que o Thanos ia matar todo mundo já antes de ver. Eu já tinha lido.
Não, esse personagem não era branco no HQ, vocês estão estragando.
É tipo isso, né, velho? Pelo amor de Deus. E o cara pega o olho do bolso assim, velho. Eu fiquei... E a camiseta do cara é do Magneto ainda, né? Magneto, alright. Mas ele é sensacional, né, mano? Que ele é desse conceito de que ele é um nerd zoado, ri do meu gibizinho, fala do meu anime aí. E aí ele vai na escola, faz a chacina na escola, né? Precisamos falar sobre Kevin. E morre pela polícia. E, cara, você fica assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, né?
Ele ameaça, né? Ele fala que ele tirou o olho do menino que era mutante e ele aponta a arma pra galera, mas ele acha que não chegou a chacinar ninguém. Que era outra coisa bem atual, né? Assim, bem atual na época que tinha aquele lance todo de tiroteio em escolas, que
não,
tem
até o, hoje, mas na época teve... O massacre de Columbine, vamos trazer a realidade pro gibis. O massacre de Columbine foi em 1999. Então, tá muito recente na cabeça de todo mundo. E ele bota aquilo dali num contexto de perseguição, né, a minorias. Vamos lembrar que o Morrison, no run inteiro dele, ele bota a questão de julgamento. A questão do julgamento tá lá sempre. A própria Cassandra, a gente vai falar aí de novo. Eu leio o negócio, não consigo muito bem separar em que run, que parte que tá. Mas o Fera, né, ela entra na cabeça do Fera e toca justamente na ferida dele, que é a questão da inteligência, que é a questão da evolução. Enquanto os mutantes, eles são... ditos como os superiores, os homo sapiens superiores, ela fala assim, todo mundo, mas talvez não você. Não,
ela
não
fala interessa. Que ele tá desevoluindo, né,
velho? Exato, não interessa o quão inteligente ou intelectual você acha que você é. Mas essa mutação que pra todo mundo soa como uma evolução, pra você... Aí eu me desculpa a expressão aqui, mas ela toca nisso, né? Pra você que saiu de um humano pra um macaco e agora pra uma fera, não tá funcionando dessa forma. Qual que vai ser a sua próxima mutação? Você vai virar uma minhoca, né? Ela fala uma minhoca, alguma coisa assim, ele vai virar um vírus, um verme? Qual vai ser a sua próxima evolução? Cara, ela entra na cabeça do cara e joga isso daí. E isso daí fica muito claro que todo esse embate, né, sobre o julgamento do que as pessoas são e essa questão de te colocar... Ele até fala, até usa a palavra outcast, né, que é no run, que ele fala de te colocar à margem da sociedade. Isso daí gera... consequências. Então, o Ran, no fundo, ali, ele toca em assuntos ali, sutilmente, ele toca em assuntos como a própria aceitação do bizarro, que é sobre isso, né? A gente vê o Bico, né? Ele Bico falando.
Sofre muito com isso.
Exato, velho. Sofre muito.
Você fica com dó danado dele, né, mano? Pô, você é só mais um esquisito entre os esquisitos, cara. Não precisa se sentir o mais esquisito da roda, tá ligado?
Porra, quando ele pega e fala assim, ele vai lá e fala assim, vocês podem me chamar de Bico, e todo mundo ri, tá entendendo, do cara. Meu, isso daí é sensacional. Por quê? Porque, cara, são poucas palavras, são poucos quadros ali, mas ele passa uma mensagem muito forte, especialmente combinando toda essa questão junto com o massacre aí de Columbine, que foi em 1999, super recente,
né? Eu quase derrubei uma lágrima quando o Bico fala que quer ir pro espaço, porque no espaço talvez ele consiga passar só por uma pessoa normal, sabe? Você fala, porra, velho!
No Império Shi'ar, tecnicamente, ele passaria, né?
Exato, não, essa é a ideia dele, né? No espaço todo mundo é meio alien, meio esquisitão, eu seria só mais um, tá ligado?
E o lance todo do tiroteio é porque você tem esse jovem que tá lá com o livro do John Sublime, que é o cara dos He-Man, que vai ser o grande adversário desse arco, falando, olha só, vocês me zoaram a minha vida inteira porque eu era obcecado com mutante, eu lia livro de mutante, eu consumia música de mutante, e agora, olha só, a gente vai ser extinto e esses mutantes vão dominar a gente. E aí ele tira o olho, né, do moleque, falou, eu tirei esse olho, tá o menino da minha sala, e eu vou botar ele em mim, e eu vou ter esse poder, etc. Ele toma o tiro na cara, só que todo a parte mais meta é isso que a gente falou do meio do fã de quadrinho, e que naquele mundo o que tá acontecendo era os mutantes estavam virando moda, estavam virando o futuro, e tinha vários humanos que, tinha tanto humanos que eram racistas, como os humanos que eram o oposto disso, que eles estavam obcecados, queriam ser mutantes.
Isso acontece também, até hoje.
Sim, não, tem, gente, pega artista aí que você pega 10 anos, a pele da pessoa escureceu, colocou um negócio na boca, mudou o cabelo, mudou tudo e virou outra pessoa.
Exato.
Não, e esse arco é total, tipo, X-Men contra a harmonização facial, tá ligado? Esse arco dos X-Men.
X-Men contra a harmonização facial, genial. Isso se torna um corte do. Vou deixar pontuado aqui, corte e HQ corte.
O Morse é mesmo, né? Ele não fez transplante capilar até hoje.
Não, e tipo, você olha, e eu acho que na época talvez sou irrealista. Tipo, vou pegar o olho de mutante, asa de outro, a pele de outro. Só que, gente, hoje em dia tem Ken humano, Barbie humana. Tem gente que faz cirurgia pra ficar asiático, tem gente que faz operação pra escurecer a pele. Tipo assim, é uma loucura, sabe? E é algo muito atual e que na época ele pegou e, tipo, na época devia ser muito estranho. Hoje em dia a gente vai falar, caralho, mas isso aí não é mentira, né?
Eu vou falar uma coisa pra você, tá? Eu chamo todo esse ponto que você falou de a ciência foi longe demais. Isso tudo é permitido, a ciência foi longe demais. Esse arco do Man, ele é breve, né? Tem lá o chinês loucão lá no que... Eu imagino a pira da cabeça desse cara em achar que ele vai conseguir dominar o Ciclope e a Emma Frost lá no escritório dele, sabe? Tipo, o cara é muito maluco, que é o cara que escreveu o livro, né? Que a gente vai pegar, vai dissecar os mutantes e tudo mais, e resolver todo esse rolê. E esse arco, um dos maiores destaques pra ele, pra mim, é a Emma Frost, tá ligado? Ela é um personagem que brilha demais, demais, tanto na questão do texto dela, quanto nas atitudes. E o Morrison trabalha ela muito bem. E é de se notar que todo grande roteirista gosta muito desse personagem, porque, se eu não me engano, é um dos personagens favoritos do Rickman também, não é?
Sim, ele prefere muito mais a Emma Frost do que a Jean Grey, tanto que ele dá um destaque legal pra Emma, e o Duggan também escreve muito bem ela.
E ela é muito engraçada, cara, ela é muito engraçada.
A Jean Grey é sem sal, brother. A Jean Grey é sem sal, velho. A Emma Frost, ela vem assim, eu falo assim, tô ligado.
Ela chega de Wanda, né, cara?
A Emma Frost é outros 500, cara. Você não sabe do que vem dali. A Jean Grey, eu gosto dela, mas, cara, ela é meio sem sal. Meio qualquer coisa, a Fênix. Tanto, para. Entendeu?
Não, e até por isso que ele introduz Fênix, né? Pra deixar mais legal. Para, tipo, olha, ela tem esse poderzão e ela tem que se controlar pra dar um plot pra ela. Mas eu acho que as duas têm destaque, assim. Tem toda a invasão da Mansão Xavier agora, que é pública, pelos Yumen, e ela tem ali o poder da Fênix, etc. E a Emma do outro lado. Só que aí a Emma é uma personagem, tipo, nada contra, gente, mas, porra, a Emma é muito mais da hora.
Ah, a própria Emma treinando as gêmeas. Cara, é muito bom. A forma como ela lida com as irmãs e os poderes dela, e ela ensinando coisas da vida além dos poderes, né? Tem uma das gêmeas lá, mais pra frente, tem ali uma pseudo-decepção amorosa, e a própria Emma fala assim, espero que você não leve isso pra sua vida, não, que isso não lhe traumatize pra se relacionar com um rapaz e tal. Cara, é muito bom. A forma como a Emma treina não só os poderes, né? Mas, cara, é sensacional.
E rapidinho, nesse run, você tava falando aí da questão de estarem lá junto com o pessoal, né? De ser uma armadilha ali na base do Zuman e tal. Bran, para pensar na cena em que eles estão lá, tá o Ciclope e tá a Emma Frost. Você tem uma decisão pra fazer. Quem vai ser o primeiro que vai tomar a bucha na cara? A decisão do Morrison é dar uma paulada na cara da Emma Frost e quebrar o nariz dela. É assim, cara, ela funciona muito como aquele personagem de, tipo, beleza, ela é mulher, mas foda-se, tá entendendo? Foda-se, porque geralmente os caras vão falar assim, não, se for pra dar uma paulada na cara, um soco pra quebrar o nariz, dá um soco pra quebrar o nariz do homem. Não, porque o tratamento é igual e ela é tão foda, tão escrota quanto qualquer outro cara, tá entendendo? Eu acho que ele trata assim, numa igualdade que não cola com a Jean Grey, por exemplo. Eu não consigo imaginar a Jean Grey tomando um supapo daquele que a Emma Frost tomou naquela situação, tá entendendo? Com a Emma Frost fica um negócio assim, ela olha assim e fala assim, filho da puta, você quebrou meu nariz? Caralho. E depois ela
6 mil em cirurgia plástica. Eu vou arrebentar a tua cara por causa disso, velho.
Eu acho sensacional.
Eu também, eu adoro, eu vibro demais.
a edição seguinte que o Logan vê ela com aquele band-aid no nariz, ele fala, ah, esse band-aid é das coleções de Paris.
E ela mata o cara, né? Ela deixa o cara cair, né? Ela é muito foda.
Pelo que eu entendi, foi aquele mutante que tava no cérebro, sabe?
Foi
o cérebro.
Ah, foi a Marta, verdade.
A Marta. Não, é isso. Que ele bate nela pra Marta poder dominar mais fácil.
Não, né, é verdade, eu também deixo entender que a Marta que fez a... Ah, mas eu, na verdade fica meio dúbio, né, se foi a... Ela justifica falando que foi a Marta que deixou o cara cair, né, mas ao mesmo tempo ela também queria, então foda-se, tá ligado?
Então, de novo, eu lendo e rindo, tá entendendo? Eu lendo e rindo, eu li esse negócio, porque que até também, cheio disso daí, eu li isso daí, ela pega e fala assim, não fui eu não, foi a Marta, eu falei, oi?
Não, essa eu ri também, né? Essa eu concordo com você. Mas é muito bom mesmo. Tira uma dúvida minha. Em algum momento, eu não sei se é aqui, se foi antes ou se foi depois. Dizem que as irmãs Cucos, que são as Stanfords, né? Que são as cinco, elas são clones da Emma Frost. Por isso que a Emma Frost tem toda essa ligação com elas. É verdade? É mentira? Ou eu tô viajando e nesse conceito?
Eu acho que originalmente não eram, pelo menos. Se tem alguma história que falam, não é. E o Morrison criou elas, inclusive. A gente vai fazer um bloco dos mutantes novos dele depois, mas ele que criou elas. Mas que eu saiba,
não. Ah, então beleza. Não, eu acho que depois, então, lá pra frente, eles vão falar que é, tá ligado? Algum outro escritor toma e vai falar que é. Porque eu já li sobre isso. E falando também, né, mais pra frente aqui, nesse arco surge Jean Grey Fênix novamente, né? E aí, e nesse momento, quando o cabelo dela pega fogo, eu já começo a lembrar do meme, vai dar merda, vai dar merda. E dá mesmo, né?
mas assim, é muito foda ver ela cuidando dos Human que estão lá atacando a mansão e usando o poder de Fênix. Assim, eu também não sou o maior fã de Jean Grey, mas os momentos favoritos da Jean Grey estão muito aqui. Tipo, a gente vai falar mais pra frente, mas quando ela prende o Xavier na própria cabeça, ela tá andando sangrando, falando, foda-se, eu tô segurando esse cara aqui. Ela tem vários momentos. É, uma parte curiosa é que os Human, no conceito original do Morrison, eles se chamavam Black Cross, com um K no C. E eles eram meio que uma Ku Klux Klan contra mutantes. E aí o Morrison meio que modifica a ideia pra ser, em vez de ser algo mais racista que se aproveita de mutantes, algo que se aproveita de mutantes de uma outra maneira menos extremista, vamos colocar assim. É interessante que ele começou o conceito mais extremo, tipo, ah, eles querem matar, etc. Ele criou um conceito mais original, que é eles querem ser mutantes.
Ele diz que ele quer ser a resposta para a mutação, o próximo passo do ser humano.
Se eles fossem uma KKK antimutante, ia ser meio básico, né? Tipo, a maioria dos inimigos dos mutantes são uns racistas, filho da... E ele cria esse conceito deles, eles, na verdade, eles querem ser, eles querem ter os poderes, que é, tipo, muito mais legal, e eles ainda são filhos da puta, mas de outro jeito.
E eles mesmos se justificam com isso, ah, é mutante não é gente, então a gente pode fazer isso com eles, né? Eles ficam o tempo todo repetindo.
Ah, e eles mesmos falam que é o sistema nervoso dos mutantes, é diferente, e que eles sofrem menos.
É, exato.
Quando ele... Então, essa é a justificativa que eles dão quando eles matam os mutantes. A gente fala assim, não, porque a gente vai matar vocês rápido, mas mesmo assim vocês não vão sofrer, porque vocês são diferentes da gente, e vocês sentem menos dor, vocês isso, vocês... Cara, eu achei assim que era... Porque essa justamente era a desculpa que, na época da escravidão, as pessoas davam pra escravizar as pessoas negras, que era... Que eles não tinham alma, que não eram pessoas como nós, que eles não sentiam o que a gente sentia.
Lá no 12 anos de escravidão tem uma cena que o cara fala que os negros não são criação de Deus e por isso tá tudo bem fazer tudo isso com eles, tá ligado?
E é isso que o Morrison pega. Ele pega assim, não, porque vocês não são gente, a gente tem direito de fazer isso com vocês. É essa... como é que eu posso te explicar?
É a mensagem que ele tá passando.
Não, é a legalização da violência contra os mutantes. Tipo assim, não.
Exato.
A gente... pode fazer isso com vocês, não tem problema nenhum a gente fazer isso com vocês. E a gente vai
fazer. Tudo... Se é petista, tá tudo ok.
É cidadão de bem.
Muito conceito de pseudociência, que é de uma época, umas pseudociências que tipo, ah, a mulher ela é menos que o homem porque ela é histérica e o útero afeta ela de tal maneira, ah, o negro ele tem, ele tem uma fisionomia mais forte, mas a mente dele é menor. E você pega em séculos passados, você tem um monte dessas pseudociências que se criam, que não são verdade, mas que alguém foi lá e escreveu e tinha gente que acreditava, tipo, essas pessoas são menos mesmo. E, vocês falaram, eu acabei de lembrar, enquanto vocês estavam falando disso, do filme Corra, que é basicamente esse rolê, né? Tipo,
exato.
O Mor só fez Corra primeiro, gente.
Isso, cara, isso é uma discussão. Isso é uma discussão que a gente pode ficar horas aqui tendo, porque é o seguinte: a humanidade, ela tá sempre tentando desumanizar o que ela odeia, tá ligado? É padrão. Todas as minorias tentam se, desde que o humano é humano, é achar um defeito pra desumanizar. E a partir do momento que você desumaniza, você não enxerga aquilo como um próximo. E se você não enxerga aquilo como um próximo, tá certo matar, tá tudo bem, não tem problema nenhum e etc, tá ligado? Então, é de um conceito básico disso que o Morrison trabalha e retrabalha aqui. E a mensagem dele é, tipo, que isso que é uma coisa foda que o nerd não consegue entender, porque tem muito nerd raça por aí, que lê isso aqui e acha que é maravilhoso, só lê os superpoderes e o colorido. E não consegue ver essa mensagem de que, cara, presta atenção. E, tipo, todo esse preconceito que você tem, tá errado, porque continua sendo ser humano, tá ligado? Não é porque é diferente, porque é uma minoria, porque é isso, porque é aquilo, que vai deixar de ser um ser humano, ser um igual a você. Você quer que isso aconteça com você? Não, então para de fazer essas merdas e falar essas merdas, tá ligado? Para de legalizar discurso de bosta.
Não, é, porque eu acho muito que isso que o Kodema falou, pra mim, não faz o menor sentido a galera que lê gibi, principalmente gibi dos X-Men, e reproduz esse discurso, cara. A pessoa, literalmente, é um analfabeto funcional, porque tu leu e tu não entendeu, entendeu? É... Não faz o menor sentido, a pessoa vai lá...
Duda, mas aí a gente entra na camada humanidade.
Não é, mas aí, gente, ó, a gente tem o que a gente tava falando anteriormente, tá entendendo? Pessoas são pessoas, que nem o Enzo acabou de falar. Tem gente que vai bater o olho e vai ver aquilo que tá na frente deles. Não vai fazer muito esforço pra ver o que tá além. A gente tava falando, por exemplo, dos artistas,
vai ver,
né?
coloridos e superpoderes. A maioria
dessa
galera é só ver isso.
Mas é o que a gente tá falando aqui agora é mais ou menos o que a gente tava falando anteriormente, né? A gente vai estar falando desses caras, que esses caras vão chegar lá, vão bater o olho no X-Men, vão ler X-Men e vão falar assim, cara, X-Men adoro, porque tem raio, porque os caras são legais, tem moto, espaço e tal, mas eles não param e não prestam atenção que existe algo além disso, que às vezes pode ser que nem a gente comete esse mesmo tipo de comportamento. A gente vai lá, para, bate o olho em alguma coisa que a gente olha na primeira vez e fala assim, gente, eu não gostei disso daqui, mas às vezes tem coisas além daquilo dali, é a primeira reação. Eu acho que é interessante a gente pegar e tá discutindo isso daqui, porque é a oportunidade, de repente, que a gente tem de falar pra alguma dessas pessoas, falar assim, gente, tem tudo isso sim que vocês viram, tem todas essas paradas legais, tem todos esses negócios de jaquetinha, essas paradas cools, mas deixa eu te contar o que tem nas entrelinhas, tá entendendo? Deixa eu te contar o que foi dito e que de repente não foi percebido, tá entendendo? Então isso daí é bacana. E assim, tá ok o cara passar pelo run dos X-Men e falar assim, porra, curti, mas não vi nada de político, não vi nada de minoria. Eu, sinceramente, acho que tá ok, certo? Porque o objetivo dessa pessoa não foi procurar essas coisas na fala ou no gibi. O objetivo dele foi ter uma hora, duas horas ali de entretenimento com os personagens que ele acha legal. E eu acho que aí a gente vem pra colaborar e fala assim, deixa eu te contar o que é que tava lá aí. E você não pegou na hora, sabe? Então, enfim, do meu ponto de vista, pelo menos, foi assim, ok, mas você leu 10% da história. A gente tá aqui pra falar dos outros 90%.
Você, Walter, eu acho ok, mas eu não acho ok essa pessoa destilar ódio e preconceito lendo esse tipo de quadrinho, tá ligado? Porque, tipo, cara, sério, velho, aí tem...
É falta de conhecimento, eu concordo. Mas é falta de conhecimento, é só isso, tá entendendo? Tipo, o cara não conhece melhor. Tá entendendo? Aí não teve possibilidade de repente parar 30 minutos e fazer uma pesquisa e ler um negócio e falar assim, puta, então esse negócio que eu gosto aqui, na verdade, tá falando de minoria e como elas sofrem e como o ódio é disseminado, e eu tô fazendo a mesma coisa que o gibi que eu adoro tá recriminando? Ai, caralho!
Parabéns, você leu errado X-Men por 60 anos.
É isso. E até você pegar o contexto da época, tipo, antes você tinha anos 90, e nos anos 90 não era tipo assim, ah, o Cable tava falando, ah, eu sofri muito racismo no futuro, vou voltar. Os anos 90 eram os anos mais massa velho e menos subtexto possível, assim. odiavam mutantes porque tinham que odiar. E o Morrison, eu acho que ele traz a metáfora mais certeira e mais atual, pelo menos até hoje, dessa questão das minorias. Ele até cita, né, mais pra frente, a gente vai falar na segunda parte, o próprio Fera falando, tipo, o Scott questionando se ele é gay ou não, e o Fera falando, tipo, cara, olha o que eu passei a minha vida inteira. Eu sou tão gay quanto qualquer mutante. E, tipo assim, eu sou tão minoria quanto qualquer mutante tá aqui. Eu acho que o Morrison é um cara que sabe muito bem colocar essa metáfora mais na sua cara, sem ser óbvio, e fazendo, tipo, coisas novas com ela, assim. Até tem coisas simples, tipo, no começo, quando tem a questão dos uniformes, né? Que aí eu vou vir e falar, eu gosto muito de o Dean não parecer um idiota em planos do dia e tal. E aí o Xavier fala, eu fiquei muito tempo querendo que vocês se vestissem assim pra se parecer com eles. Se parecer com super-heróis, vocês serem aceitos por serem super-heróis. E os mutantes se vestiam como pessoas normais porque eles queriam se encaixar. Mas agora eles não querem se encaixar. Agora eles querem ser eles mesmos e se vestir do jeito que eles querem. Fazer as coisas do jeito que eles querem.
Isso é muito legal, mano. É muita aceitação, né, velho?
É tipo, é basicamente assim, entrar os mutantes saindo do armário. Assim, tipo, quer saber? Eu vou ser eu mesmo, vou ser minha vida e é isso, sabe? É tipo, você se expor, assim. Então, essa é uma fase muito boa pra você pegar essa metáfora, porque ela tá bem na sua cara e ele faz coisas bem interessantes com ela e faz questionamento.
E se você parar pra pensar, ele trazendo os mutantes feios é uma parte disso também, né? Porque aí, pra atingir o público que lê, você não precisa colocar alguém tão semelhante ao humano pra se identificar. Você pode colocar uma coisa mais estranha e falar, eles são assim. Mas não é só porque esse cara é todo gosmo ou esse cara é um pássaro ambulante sem pena que ele é menos que isso. A personalidade dele também pode atrair e você pode acompanhar ele, independente da aparência dele.
Exato. Ele até puxa a metáfora um pouco mais pra frente, porque por mais que a gente tenha essa questão das minorias, mas você pegar a ideia original, a metáfora dos X-Men era sobre você ser judeu, que você é uma pessoa que é similar às outras, mas seus pais chegam e falam, então, você tem essa religião, você vem de tal lugar, seu povo vem de tal lugar, e vai ter muita gente que vai te odiar por causa disso. E tem muitas pessoas que são judias e que leem X-Men, especialmente esse inicial, e se identificam por causa disso, porque elas passam por isso. Você não olha pra pessoa e fala, esse cara é judeu, esse cara é cristão, esse cara não. Mas é algo que tá nela e é algo que se é uma pessoa que é uma pessoa preconceituosa, ela vai ser contra ela. E aí, com o tempo, isso vai evoluindo pra qualquer tipo de minoria. Porra, você não olha pra pessoa e você sabe que ela é gay ou ela é heterossexual. Isso foi evoluindo, isso foi colocando pra quem é preto, pra quem é de qualquer minoria étnica, etc. E é aqui ele extrapola e fala, quer saber, os mutantes não seriam só pessoas que você olha e parecem pessoas comuns, eles também seriam esquisitões, eles também seriam animais, aves, pessoas de todos os tipos, um cara que é um esqueleto com um campo de força em volta, sabe? E puxa isso bem pra frente, assim, ele cria a própria metáfora, tipo, ele vai além da metáfora de minoria qualquer, sabe? Isso que é legal.
Gambit! O termo sala de recreação não significa que possa destruí-la.
Agora a tempestade faz piada.
É isso aí, meu caro ouvinte. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Espero que tenha gostado da contextualização, do pouquinho que a gente falou ali de extinção, um pouquinho que a gente falou ali do geração sem genes. Então, eu espero que você fique ligado. Semana que vem a segunda parte desse cast. Então, fique tranquilo. Já está logo na rabeta. E eu espero que você tenha curtido esse programa. Muito obrigado por toda a sua atenção, por ser essa pessoa maravilhosa. Um forte abraço e tchau, tchau.